vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome de Deus e do povo de Senhora dos Remédios, declara aberta a 10ª reunião ordinária de 2019.
Gostaria de registrar a presença dos vereadores Adailto José de Souza, ausência até o momento de Alberto Magno de Araújo, presença de Giovanni Francisco de Oliveira, José do Nascimento Condé, José Roberto da Costa, Luiz Alípio da Silva, Marcela Moreira Scaldini, Osmano Rodrigues de Souza Pereira e William Nunes Dornelas. Pauta da 10ª reunião ordinária de 2019. Primeira parte, expediente do dia, duração de 1 hora. Discussão e votação da ata da 9ª reunião ordinária de 2019. A ata encontra-se em discussão. Não havendo manifestação, coloco a mesma em votação simbólica. Os vereadores que aprovam a ata da 9ª reunião permaneçam como estão. Aprovada por 7 votos favoráveis, 1 voto contra do vereador Luiz Alípio e ausência até o momento do vereador Alberto. Passemos para a leitura. Tem correspondência? Não tem?
Não.
Para apresentação das proposições. Projeto de Lei número 12 de 2019 do Executivo Municipal, que abre crédito especial e adota outras providências. Projeto de Lei 13 de 2019 do Executivo Municipal, que abre crédito especial e adota outras providências. Projeto de Lei número 14 de 2019 do Executivo Municipal, que faz revisão para correção infracionária dos subsídios da prefeita, vice-prefeito e secretários e contém outras providências. Projeto de Lei número 15 de 2019 do Executivo Municipal, que autoriza a concessão de prêmios por ocasião da 40ª Exposição Agropecuária e 41º Encontro de Carros de Boi e contém outras providências. Gostaria de pedir ao secretário que faça a leitura do projeto 012 de 2019.
Primeiramente, boa noite a todos, aos nobres pares, a todos aqui presentes, também a todos que nos acompanham pela rádio e pela internet. Projeto de Lei 012/2019. Encaminho a esta casa para análise, apreciação e aprovação o projeto de lei número 012/2019, que abre crédito especial e adota outras providências. Trata-se o presente projeto de medida que visa viabilizar orçamentariamente o pagamento e que foi compelido o município através de retenção por parte da Receita Federal no FPM em 10 de abril de 2019, considerando a revisão de declaração que ensejou divergências nos recolhimentos previdenciários dos exercícios 2013, 2015, 2016 e 2017. Assim sendo, rogo aprovação na íntegra do projeto em tela. Cordialmente, Sônia Maria Coelho Milagres. A Câmara Municipal de São José Remédios aprovou e o prefeito municipal Sansone promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica aberto o crédito especial no valor de R$100 mil com as seguintes dotações. Órgão 2. Prefeitura Municipal de São José Remédios. Unidade 1. Secretaria Municipal Administração, Finanças e Planejamento. Subunidade 1. Departamento de Administração. Como é que é? Desenvolvimento de serviço administrativo, R$ 332 mil. Total da subunidade 1, R$ 332 mil. Total da unidade 1, R$ 332 mil. Total da instituição 2, R$ 332 mil. Total geral acrescido, R$ 332 mil. Artigo 2º. Para atender o que prescreve o artigo anterior, será utilizada como fonte de recursos a anulação de dotações no orçamento em curso, na forma do inciso 1º, inciso 1 ao 4º do artigo 43 da Lei Federal 4.320/64. Prefeitura Municipal de São José Remédios. Unidade 1, Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento. Subunidade 1, Departamento de Administração. Desenvolvimento dos serviços administrativos, R$ 70 mil. Pagamento dos encargos patronais, R$ 65 mil. Subtotal Unidade 1, R$ 135 mil. Subtotal Unidade 2, Departamento de Contabilidade e Finanças. Desenvolvimento do serviço de contabilidade, R$ 30 mil. Desenvolvimento do serviço de contabilidade, R$ 8 mil. Desenvolvimento do serviço de contabilidade, R$ 12 mil. Regularização de despesas de exercícios anteriores, R$ 3 mil. Total de subunidade 2, R$ 53 mil. Total da unidade 1, R$ 188 mil. Unidade 2, Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer. Subunidade 1, Departamento de Educação. Desenvolvimento da Secretaria de Educação, R$ 19 mil. Subtotal da subunidade 1, R$ 19 mil. Subunidade 2, Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica. Desenvolvimento da Educação Básica, R$ 20 mil. Total da subunidade 2, R$ 20 mil. Subunidade 3, Seção de Cultura, Lazer e Turismo. Eventos culturais e festas populares, R$ 27 mil. Total da subunidade 3, R$ 27 mil. Total da unidade 2, R$ 66 mil. Unidade Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos. Subunidade Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos. Secretaria Municipal de Obras, R$ 10 mil. Construção almoxarifado, R$ 20 mil. Total subunidade, R$ 30 mil. Total da unidade 4, R$ 30 mil. Unidade 5, Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Subunidade 2, Fundo Municipal de Agropecuária. Serviço de Assistência ao Produtor Rural, R$ 10 mil. Promoção de Exposição e Eventos Agropecuários, R$ 15 mil. Promoção de Exposição e Eventos Agropecuários, R$ 10 mil. Reforma e ampliação do Parque de Exposição, R$ 13 mil. Total da subunidade 2, R$ 48 mil. Total da unidade 5, R$ 48 mil. Total da instituição 2, R$ 332 mil. Total geral anulado, R$ 332 mil. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, São José Remédios, 6 de junho de 2019. Prefeita Sônia Maria Coelho Milagres.
Peço ao vereador que faça a leitura do projeto de lei 013 de 2019.
Projeto de lei número 03/2019. Senhora Presidente, encaminho a essa casa para análise e apreciação e aprovação o projeto de lei número 03/2019, que abre crédito especial e adota outras providências. Trata-se o presente projeto de medida que visa visibilizar orçamentariamente a aquisição de terreno para construção de estação de tratamento de esgoto, dando vazão ao cumprimento do cronograma do Plano Municipal de Saneamento Básico, conforme documento anexo exarado pelos técnicos da FUNASA. Solicitamos inicialmente o valor de R$100 mil, com a possibilidade de acréscimo de mais de 30%, ou seja, mais de R$30 mil necessários se fizer. Assim sendo, rogo a aprovação na íntegra do projeto em tela, cordialmente. Sônia Maria Coelho Milagres. A Câmara Municipal, Senhora Remédios, aprovou e eu, prefeito municipal, sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica aberto o crédito especial no valor de R$100 mil, com as seguintes dotações. Órgão 2, Prefeitura Municipal de Senhora Remédios. Unidade 5, Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Subunidade 1, Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Gestão Ambiental. Preservação e conservação ambiental. Qualidade de vida para a população. Aquisição de terreno para construção da ET. Aquisição de imóveis, R$100 mil. Total da subunidade 1, R$100 mil. Total da unidade 5, R$100 mil. Total da instituição 2, R$100 mil. Total geral de acréscimo, R$100 mil. Artigo 2º. Para atender o que prescreve o artigo anterior, será utilizada como fonte de recursos a anulação de dotações no orçamento em curso, na forma do inciso 1º, incisos 1 ao 4º do artigo 43 da Lei Federal 4.320/64. Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios. Unidade 1, Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento. Subunidade 1, Departamento de Administração. Administração, Administração Geral, Gestão Administrativa Municipal, aquisição de veículos para administração, equipamentos e materiais permanentes, R$60 mil, total da subunidade 1, R$60 mil, total da unidade 1, R$60 mil, unidade 3, Secretaria Municipal de Saúde, subunidade 2, Fundo Municipal de Saúde. Atenção básica, SUS de qualidade para todos, aquisição de veículos para a saúde, equipamento e material permanente, R$34 mil, total da subunidade 2, R$34 mil, total da unidade 3, R$34 mil, unidade 4, Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, subunidade, Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, urbanismo, administração geral, qualidade de vida para a população, aquisição de veículos, máquinas para a Secretaria de Obras, equipamentos e material permanente, R$6 mil, total da subunidade, R$6 mil, total da unidade 4, R$6 mil, total da instituição, R$6 mil, total geral anulado, R$100 mil. Artigo 3º, fica alterado o anexo de metas e prioridades da Lei Municipal número 1332/2018 da LDO, com a inclusão da ação que trata a presente lei. Artigo 4º. Fica alterado o anexo 1 da Lei Municipal 1515/2017, PPA, com a inclusão da ação de que trata a presente lei. Artigo 5º. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 30% da despesa total fixada nesta presente lei, nos termos previstos no inciso 1 do artigo 7º e inciso do artigo 43 da Lei Federal número 4.320/64. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, Senhora dos Remédios, 6 de junho de 2019. Prefeita Sônia Maria Coelho Milagres.
Agradeço, secretário. Gostaria de registrar a presença do vereador Alberto Magno de Araújo. E também cumprimentar os presentes na casa que chegaram, né, há pouco. Sejam bem-vindos. Gostaria de pedir ao secretário que faça a leitura do projeto de lei 014 de 2019.
Projeto de lei número 014/2019. Submetemos à apreciação dessa Casa de Leis o projeto de lei número 014/2019, que faz revisão para correção infracionária dos subsídios da prefeita, vice-prefeita e secretários e contém outras providências. O projeto em tela visa ao pleno cumprimento pela administração municipal da regra imposta pelo artigo 37 e 10º da Constituição Federal de 1988, sendo o qual a remuneração dos servidores públicos e o subsídio que se trata do inciso 4º do artigo 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada a revisão geral anual, sempre na mesma data e sem destinação de índices. Considerando que se apurou no decorrer do ano de 2018 como perda inflacionária através do INPC, o equivalente a 3,75, estamos solicitando a recomposição de tais valores. Para fim da lei de responsabilidade fiscal, considerando os estudos realizados pelo setor de finanças, declaro a compatibilidade do aumento dessa despesa que ficará agasalhada nos limites de gastos com o pessoal. Desta forma, solicito a aprovação do projeto na íntegra. Atenciosamente, Sônia Maria Queiroz Milagres. A Câmara Municipal de Saúde e Remédios aprova e o prefeito municipal sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o chefe do Executivo Municipal autorizado a conceder o título de revisão geral anual nos termos do artigo 37, inciso 10º da Constituição Federal de 1988, pela variação do índice do INPC, apurado de janeiro a dezembro de 2018, revisão correspondente a 3,75%, incidente sobre os valores dos subsídios da prefeita, vice-prefeito e secretários municipais. Artigo 2º. As despesas decorrentes desta lei correrão à conta de dotação orçamentária própria do orçamento vigente. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Sinal dos Remédios, 11 de junho de 2019. Prefeita Sônia Maria Guilherme Lages.
Peço ao secretário que faça a leitura do projeto de lei número 015 de 2019.
Projeto de lei número 15/2019. Encaminho a esta casa para análise, apreciação e aprovação o projeto de lei número 015/2019, que autoriza a concessão de prêmios por ocasião da 40ª exposição de agropecuária do 41º encontro de carro de boi e contém outras providências. Trata-se o presente projeto de medida visando a autorização desta Casa para a execução fomentar o principal evento de nossa cidade, resguardando a tradição e, sobretudo, incentivando o produtor rural. Tenho certeza do interesse público da medida aqui buscada, dada a exibilidade do tempo, considerado que o referido evento já data para o próximo mês. Solicito apreciação na forma legal e regimental do regime de urgência. Assim sendo, rogo aprovação na íntegra o projeto em tela. Cordialmente, Sônia Maria Coelho Milagres. A Câmara Municipal de Salvador das Remédios aprovou e o prefeito municipal sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o poder do Executivo autorizado a premiar os produtores rurais participantes da 40ª Exposição Agropecuária e 41º Encontro de Carro de Boi na forma constante nos anexos 1, 2 e 3. Parágrafo único. Os critérios de classificação dos animais serão estabelecidos por regulamento próprio através de decreto. Artigo 2º. Fica o Poder Executivo também autorizado a adquirir um saco de ração para ofertar a cada expositor de gado falhado, gado leiteiro e equinos, até o valor de R$ 9.500. Fornecer troféu para premiação do gado falhado, gado leiteiro e equinos, conforme as classificações dos animais cadastrados para o evento. Fornecer alimentação, café da manhã, almoço e jantar para os expositores do concurso leiteiro, tratadores e membros da comissão organizadora e julgadora durante o evento. Doar R$ 50,00 como forma de incentivo a fim de custear o óleo de cada proprietário de máquina agrícola que participar do desfile até o valor de R$ 3.000,00. Doar R$ 100,00 para cada proprietário de carro de boi, R$ 30,00 para cada proprietário de carro de cabrito, com a finalidade de incentivar e custear a vinda aos bois e do carro para a participação do desfile, até o valor de R$ 9.000,00. Fornecer lanche aos carreiros, candeeiros e proprietários dos carros de bois, ao chegar na cidade, e fornecer almoço aos carreteiros, candeeiros e proprietários após o desfile. Premiar até o valor de R$ 1.500,00 e com troféus proprietários do desfile de carros de bois, conforme a classificação verificada pelo resultado dos jurados. Fornecer alimentação para os participantes da cavalgada, considerando uma participação de 500 a 600 pessoas. Artigo 2º. As despesas decorrentes da execução da lei correrão à conta de dotações próprias constantes do orçamento vigente. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Senhor dos Remédios, 14 de junho de 2019. Prefeita Sônia Maria Coelho Milagres. Categoria acima de 45 quilos. Primeiro lugar. 5.000. Categoria acima de 45 quilos. Primeiro lugar, R$ 5.000 troféu. Segundo lugar, R$ 2.000 mais o troféu. Terceiro lugar, R$ 1.000 mais o troféu. Vacas com média entre 35 quilos e até 45 quilos. Primeiro lugar, R$ 1.200 mais troféu. Segundo lugar, R$ 1.000 mais troféu. Terceiro lugar, R$ 800 mais troféu. Vacas com até 35 quilos. Primeiro lugar, R$ 1.200 mais troféu. Segundo lugar, R$ 1.000 mais troféu. Terceiro lugar, R$ 800 mais troféu. Novilha de dois dentes, categoria livre. Primeiro lugar, R$ 1.200 mais troféu. Segundo lugar, R$ 1.000 mais troféu. Terceiro lugar, R$ 800 mais troféu. Novilha de quatro dentes, categoria livre. Primeiro lugar, R$ 1.200 mais troféu. Segundo lugar, R$ 1.000 mais troféu. Terceiro lugar, R$ 800 e mais troféu. Anexo 2 dos equinos. Categoria, campeão dos campeões Campolina. Primeiro lugar, R$ 200 mais troféu. Segundo lugar, R$100 mais o troféu. Terceiro lugar, R$50 e mais o troféu. Campeão dos campeões, manga larga. Primeiro lugar, R$200 troféu. Segundo lugar, R$100 troféu. Terceiro lugar, R$50 e o troféu. Campeão dos campeões, Pampa. Primeiro lugar, R$200 e o troféu. Segundo lugar, R$100 e o troféu. E terceiro lugar, R$50 e mais o troféu. Anexo 3, gado falhado. Categoria, campeão dos campeões. Primeiro lugar, R$300 e o troféu. Segundo lugar, R$200 e o troféu. O terceiro lugar, R$100 mais o troféu.
Agradeço, secretário, pela leitura das proposições. Gostaria de saber dos nobres pares se a gente pode passar para a segunda parte. É sobre alguma coisa referente à ata, mas essa não tem discussão agora na primeira parte. Não, mas é sobre alguma coisa da proposição aqui, é sobre o regimento. Com a palavra o vereador Luiz Alípio.
Ei, senhor presidente, caros colegas, público presente. Eu protocolei dois requerimentos, senhora presidente, no dia 14, a última sexta-feira, né? Um se tratando, a gente veio requerer aqui informações sobre o processo licitatório do convênio 837951 de 2016 para o calçamento de ruas do município do bairro Coab.
Vereador,
sim, só rapidamente.
Não, Vossa Excelência tem que falar alguma coisa referente
ao
regimento.
Calma, vou chegar
e
lá.
E não ler o que Vossa Excelência protocolou.
E o segundo requerimento...
Vereador, Beto, pode cortar o microfone, por favor.
Mas então, se eu
Não está na pauta o que Vossa Excelência protocolou depois do horário. Depois do horário. Mas a hora que eu estava aqui, o projeto chegou, porque tinha a plenária municipal e eu estava aqui. A Vossa Excelência encaminhou os requerimentos por e-mail, mas não chegou a mim até a hora que eu estava aqui, que era 16 horas. O que foi na pauta? É o que foi na pauta. Eu gostaria de saber dos nobres pares se a gente pode passar para a segunda parte. Vereador, eu gostaria que Vossa Excelência... Vossa Excelência tinha todo momento para protocolar qualquer requerimento na casa e não deixar para protocolar numa sexta-feira depois das 16 horas.
Foi protocolado às 16 horas, está aqui, eu estou com a cópia. Se Vossa Excelência não teve o cuidado de olhar, agora minha pergunta é simples: por que o executivo protocolou no mesmo horário e foi lido aqui?
Eu gostaria de saber dos nobres pares se a gente pode passar para a segunda parte da reunião. Passemos para a segunda parte. É ordem do dia, duração de 2 horas e 30 minutos, discussão e votação dos projetos e proposições. Como hoje os projetos só foram apresentados e serão representados e discutidos e votados na próxima reunião, vamos passar para a terceira e última parte. E eu gostaria, né, de agradecer a presença do secretário municipal de saúde, Elias, né, que fez o requerimento para apresentação do relatório quadrimestral da saúde. Então, Elias veio para explicar para a gente sobre os gastos, né, os relatórios da saúde. Então, agora Elias vai falar sobre, né, os relatórios quadrimestral da saúde. Elias, fique à vontade, né, e que todos entendam os esclarecimentos, né, sobre os gastos e receitas da nossa Secretaria de Saúde.
Uma boa noite à excelentíssima presidente da Câmara, Marcela Scaldini, e a todos os demais vereadores aqui presentes, Osmana, Giovanni, Alberto, Luiz Alípio, Zé Roberto, William, Adailto e Zé Dandão. Ao público também aqui presente, aos ouvintes da Rádio Interativa e a todos que nos acompanham pela internet. Eu estou aqui mais uma vez para prestar contas à população dos gastos feitos na área da saúde. Nós estaremos apresentando aqui hoje as despesas e os investimentos executados até o terceiro quadrimestre de 2018, através da consolidação de informações apresentadas no sistema que é utilizado para tal, o SARG-SUS. Estarei apresentando hoje o RDQA do terceiro quadrimestre de 2018. É um prazer estar aqui, é um momento que a gente gosta muito de participar e estar aqui porque é um momento que a gente abre o debate tanto aos vereadores presentes como ao público presente e é uma forma de nós, né, responsáveis que somos, apresentar aquilo que nós estamos fazendo com o dinheiro público. Bom, na primeira parte, nesse primeiro quadro, a gente sempre apresenta ele, porque ele nos informa quais são os quatro instrumentos que são disponibilizados para a saúde fazer a sua gestão. O primeiro, né, e o principal de todos, que a gente chama, é o Plano Municipal de Saúde. Ele está até comigo aqui hoje, porque a gente vai falar um caso dele. Ele foi feito e construído de uma forma simples, uma forma objetiva. Tudo que está contido no nosso plano municipal de saúde, ele foi feito para que seja cumprido. A gente não fez um plano, né, de 300 páginas, o qual a gente não vai cumprir nem metade dele. Então nós fizemos um plano enxuto, o qual a gente pretende até o final do mandato, desse mandato, né, porque ele só vale para esse mandato, cumprir todas as nossas obrigações com a população. O segundo, aí os outros três são relatórios, né, relatório anual de gestão, que é um relatório que a gente fecha anualmente, que chama de RAG, é o qual a gente faz, na verdade, é o consolidado do RDQA, né, o RAG é os três RDQAs. O Programa Anual de Saúde, que esse é relacionado ao Plano Municipal de Saúde. Todo ano, a gente vai lá no Plano Municipal de Saúde e procura saber o que, que foi programado para a gente fazer em 2017. Aí vai lá e executa. O que, que foi programado para fazer em 2018 e assim sucessivamente. E hoje, o que nós vamos estar apresentando, que esse é obrigatório, é uma obrigatoriedade, até legal a gente falar sobre isso, é uma obrigatoriedade do secretário de saúde, conforme lei, fazer essa audiência pública. Ela não é obrigatória ser na Câmara Municipal, né? Para quem não sabe ainda, ela não é obrigatória, mas nós fazemos questão de estar aqui, porque é tão importante para a gente estar aqui debatendo com os vereadores, porque são as pessoas que estão ali no dia a dia, ouvindo, tentando ajudar a população em relação às cobranças, aquilo que a gente precisa estar melhorando. Então a gente faz questão, né? Eu, por exemplo, sempre que me foi consultado, eu falei, não, faço questão de fazer a apresentação sempre na Câmara, tá bom? Bom, continuando, a gente entra agora na primeira parte, qual a gente faz um resumo do que a gente vai estar falando aqui. O relatório detalhado do quadrimestre é um instrumento de planejamento do SUS, que contém informações do montante de recursos aplicados na saúde, ele deve ser o resultado da programação anual de saúde. Muito importante essa frase, é a nossa prestação de contas à população, mostrando de forma objetiva como está sendo gasto o dinheiro na área da saúde. O RDQA demonstra as seguintes informações: os investimentos que são previstos, as despesas que são executadas, as metas que são estipuladas, os índices que são atingidos e as ações e investimentos que são executados. O importante no RDQA é que os números apresentados nele servem, vão sempre servir como instrumento a nós gestores para tomar decisões corretas, ações na busca das melhorias da qualidade da saúde. A gente entrando agora na primeira parte, a gente apresenta para todos aqui presentes, nessa primeira parte, esse primeiro quadro que a gente está vendo, esses vão ser os dois primeiros quadros. A gente apresenta a receita, né? É o cálculo que nós vamos utilizar, né, as receitas que chegam ao município, e em cima dessas receitas é que a gente vai calcular o mínimo e mostrar para a população o quanto está sendo aplicado na saúde. Hoje nós temos receitas relacionadas a impostos líquidos até o terceiro quadrimestre de 2018 acumulado, entrou R$ 582.195. Referente a transferências constitucionais, nós tivemos aí R$ 13.700.000, aqui nesse quadro, a gente chama atenção para uma coisa muito visível, né, que é a maioria da receita que vem para o município, ela vem de transferências intergovernamentais, né? Isso mostra um pouco o quanto que o nosso município, ele é dependente, né, das receitas, daquilo que é transferido pelo governo federal, pelo governo estadual. Por isso que a gente falou um pouco aí, até tivemos alguma pouca, ultimamente, aí uma crise, em função disso, porque as receitas, né, os repasses estavam sendo atrasados e a gente veio sofrendo com isso. Então mostra bastante que a gente precisa muito dessas receitas que vêm. Estou meio enrolado aqui. Aí. Bom, aí, por final, a gente também mostra nesse quadro, abrindo aqui por despesa, a gente mostra nesse quadro como que nós somos dependentes, que na verdade, 10 milhões daqueles 14 milhões, né, 10 milhões 811 mil, vem do FPM, do Fundo de Participação do Município. 75, quase 76% desse valor é FPM. Bom, continuando. A gente agora passa para o terceiro quadro, né? Esse terceiro quadro a gente apresenta para vocês sobre receitas adicionais. Essas receitas, elas entram, né? Elas são transferência de recursos do Sistema Único de Saúde também, né? Mas elas não entram no cálculo do percentual mínimo, que a gente vai mostrar no quadro a seguir, né? Elas vêm, mas são transferidas através de recursos do governo federal, mas elas não são consideradas nos recursos próprios. Melhor. Deixa que eu vou passar, não. Ah, foi. Bom, dando continuidade, então, a gente passa agora para o próximo quadro. Esse quadro, ele mostra o total de recursos, né, aplicados na saúde. É o total das despesas, até o terceiro quadrimestre. E aqui a gente classifica ele por grupos. É muito interessante isso. A gente aqui mostra que, na verdade, na saúde, Em 2018, até o terceiro quadrimestre, né, que é o acumulado, nós gastamos R$ 6.169.884. Bom, desses 6 milhões, aí nós classificamos aqui as despesas. Em despesa com pessoal e encargos, foi gasto R$ 3.700.000. Outras despesas decorrentes. O que entra aqui em outras despesas decorrentes? Entram combustíveis, medicamentos, transporte de pacientes, despesa com consórcios, tipo como Cisalve e outros tantos. E investimentos, né, que a gente teve aí um custo em torno de R$ 327.298. O que são esses investimentos? Esses investimentos são aquisição de veículos, aquisição de equipamentos, muitos deles vêm através de emendas parlamentares, né? Ano passado mesmo nós tivemos várias, tá bom? Bom, aí esse aqui é o quadro qual a gente mostra o resumo geral de tudo que a gente já falou até agora. Bom, o valor total de investimentos que tivemos no município em saúde foi R$ 6.169.884. O valor que a gente mostrou lá no início e que sai, ele não entra no cálculo da despesa para fins do cálculo de quanto se gastou, que é o percentual mínimo que tem que se gastar de 15%, foi R$ 1.972.286. Bom, tirando dos 6 milhões, R$ 1.972.000, nós chegamos a gasto de R$ 4.197.597. Esse valor de 4 milhões dividido pelas receitas que veio ao município para esse fim, no valor de R$ 14.282.000, nós verificamos que o município de Senhora dos Remédios, né, a prefeitura municipal, o executivo, está aplicando em saúde 29,39%. Ou seja, para quem não sabe, né, nós temos um limite constitucional mínimo que deve ser aplicado de 15%. Então, na verdade, nós estamos quase que o dobro daquilo que constitucionalmente é obrigado o executivo aplicar em saúde, estamos chegando a quase o dobro na aplicação. A gente teria, só para vocês terem ideia, em valor, em número, a gente teria que ter gasto na saúde, em relação a esses 15%, R$ 2.142.400. Nós gastamos a mais, né, já que nós gastamos 6 milhões, nós gastamos a mais em saúde, além dos 15%, R$ 3.303.982. Bom, continuando. A gente vai para o próximo quadro. O próximo quadro ainda mostra para a gente falando sobre o resumo, ele mostra para a gente que, como já foi falado anteriormente, nós temos de participação em transferências intergovernamentais em torno de 92% da nossa receita. A despesa nossa por habitante no acumulado de 2018 ficou em torno de R$ 606,00. E mais uma vez mostra que o nosso investimento foi no total de 29,39%. Bom, agora a gente entra na parte dos indicadores de saúde. O que são os indicadores de saúde? Os indicadores de saúde é a pactuação que é feita entre Estado e município, né? Nós vamos lá, fazemos uma reunião anualmente no início do ano e pactuamos em relação aos indicadores de saúde, aquilo que o município pretende atingir. Isso é calculado através de quê? Através de uma média do que já vem sendo feito na cidade, em cima de dados que são colhidos durante o ano anterior. Então, são vários aspectos que a gente vai lá e, em cima daquilo que a gente tem de dados, a gente cria essas metas. A gente chama atenção aqui, que eu incluí nessa planilha também aqui, o que o estado de Minas Gerais, que na última vez isso não tinha na planilha, eu resolvi colocar, só para ficar até uma forma de comparação, para a gente estar se comparando aí um pouco do estado atinge. Porque, na verdade, o estado é a média de todos aqueles municípios. Então, nós criamos, colocamos mais essa coluna aqui, o qual mostra aquilo que o estado está atingindo também em cada indicador de saúde. E chamar a atenção também que a gente, de todos os indicadores, né, a gente deixou de cumprir dois deles. E depois nós vamos falar um pouquinho desses dois resultados que nós não atingimos. Bom, número de óbitos prematuros. A nossa meta era 15%, nós tivemos 15 óbitos prematuros. Ficamos no limite. O Minas Gerais tiveram 235 óbitos maternos. Proporção de óbitos de mulheres em idade fértil, de 10 a 49 anos, investigados. Né? São todos os óbitos que ocorreram de mulheres em idade fértil, nesse período de idade de 10 a 49 anos, e que realmente nós investigamos. 100% deles era a nossa meta, nós atingimos 100%. O estado de Minas Gerais atingiu 95%. Proporção de registro de óbitos com causas definidas, percentual de investigados. Mesmo caso de cima, porém, óbitos com causa definida. Então, ou seja, o paciente chegou lá, morreu dentro da UBS, nós temos que investigar por que ele morreu. Nós criamos uma meta de 90% e 97% dos casos nós conseguimos a causa definida. O estado de Minas Gerais alcançou uma meta de 92%. Proporção de vacinas selecionadas para as crianças. Né? Aí aqui são as doses que as crianças menores de 2 anos precisam tomar. Isso aqui é o índice de vacinação. A gente colocou uma meta, a gente tinha uma meta de 95%, o município atingiu 100%, né? Daqueles que estão aqui nesse grupo, nessas crianças menores de 2 anos que estão nesse grupo aqui. Nós atingimos 100%. A gente gostaria de falar um pouquinho disso, de chamar, assim, parabenizar a Simone Damasceno, que é a nossa coordenadora de epidemiologia, que deve estar nos escutando hoje em casa, e toda a equipe dela, né? A gente fala o nome dela porque ela é a coordenadora, e que vem fazendo um belo trabalho em cima desses índices, principalmente se tratando de na área da saúde. O estado de Minas Gerais atingiu 89%. Proporção de casos de doenças notificadas, compulsória imediata, encerradas em até 60 dias. Isso aqui é, a pessoa foi diagnosticada a doença dela. Aí a gente vai e faz a notificação compulsória à regional de saúde e nós temos que encerrar em 60 dias essa investigação. O que acontece, até a gente fala aqui um pouquinho, o resultado desse índice, que foi um dos índices que nós não atingimos, o resultado desse índice está sobre avaliação da GRS, pois o corte é feito em 31/12, onde o índice é apurado. Porém, pode ocorrer de abrir alguma notificação em dezembro, e aí não ter tempo hábil de encerrar em 60 dias e para assim se cumprir a meta. Ou seja, se a gente ouve algum caso em dezembro, aí a GRS vai lá e corta dezembro. Então, de qualquer forma, eu não vou ter, como em 60 dias, né? Ou até novembro, se for final de novembro, eu não vou ter como cumprir essa meta. Então, isso aqui é uma coisa que é investigado e isso aqui depois eles acertam. Passado alguns meses, eles vão lá e consertam essa meta. Vê se realmente aqueles casos que ocorreram em novembro, de repente dezembro, se nós conseguimos atingir. Bom, a meta era 80%, nós atingimos 50% e o estado de Minas Gerais atingiu 81%. Número de casos novos de sífilis em menores de 1 ano de idade. Nossa meta era 0, o município não teve nenhum caso e Minas Gerais tiveram 2.330 casos. Número de casos novos de AIDS em menores de 5 anos. Mais uma vez a nossa meta era 0, nós não tivemos nenhum caso. E Minas Gerais teve 10 casos. Proporção de parto normal no Sistema Único de Saúde e na saúde complementar. Né? a gente tinha uma meta de 33%, nós atingimos 49% e o Estado atingiu 42%. Eu queria muito, eu gosto de falar muito desse índice, porque esse índice aqui é uma coisa que está muito relacionada ao trabalho que a médica ginecologista faz no município. E a gente teve bons profissionais trabalhando com a gente, primeiramente a doutora Carla, que largou a gente recentemente, finalzinho do ano passado, e agora a doutora Paula. São pessoas que fazem um trabalho voltado realmente para os pacientes optarem pelo parto normal, inclusive até porque para o bem da saúde da criança, por vários fatores. Então isso depende muito do profissional que trabalha em função disso. Então a gente queria agradecer e aproveitar a oportunidade de agradecer tanto a doutora Carla, que trabalhou um tempo com a gente, esteve conosco, com certeza ajudou muito nisso, e agora a doutora Paula, que está trabalhando. Bom, proporção de gravidez na adolescência entre as faixas etárias de 10 a 19 anos. Nós colocamos uma meta de 13% e atingimos, nós passamos, né, desse índice, nós tivemos 17%. Né? Isso aqui é um índice que a gente fala, né, porque a gente vê o Estado de Minas Gerais 13% também, porque é a média. Então, o nosso município, realmente, isso aqui não é um índice bom e que a gente coloca aqui embaixo. O município, a gente está intensificando o quê? Através do NASF, ações socioeducativas, principalmente nas escolas, junto com a equipe da saúde, que trabalha saúde na escola. Por quê? Realmente, isso é um índice que vem crescendo a cada dia, né? Em adolescentes ficando grávidas, e a gente precisa, né, tá sempre orientando as pessoas. Então, isso aqui é algo preocupante que vem acontecendo no nosso município, mas que, através do Núcleo de Apoio da Saúde da Família, a gente identifica aqui no item 2, falando qual é a ação que a gente está tomando e já começou a fazer para melhorar esse índice. Com certeza vamos melhorar. Bom, taxa de mortalidade infantil. Nós tínhamos uma meta de 1, nós tivemos uma morte, então nós atingimos a meta, e Minas Gerais tiveram 11 mortes. Número de óbitos maternos em determinado período e local de residência. Nossa meta era 0, foi 0, que o município atingiu, tiveram 84 mortes no estado de Minas Gerais. Bom, cobertura populacional estimada para as equipes de saúde básica, né, da atenção básica. Sempre nossa meta é 100% e nós estamos sempre cumprindo, atingindo 100%. E Minas Gerais atingiu 89%. Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de saúde do Bolsa Família. Isso aqui é aquela famosa ação que nós temos que ir na casa de cada paciente, né, de cada pessoa que está cadastrada no Bolsa Família, e fazer o peso e a altura das famílias. A gente falou que ia atingir, a gente tinha uma meta de 91%, atingiu 96%, onde o Estado só atingiu 71%. Cobertura populacional estimada de saúde bucal. É a mesma, é bem parecido com a cobertura de atenção básica. Nós tínhamos uma meta de 100%, atingimos os 100% e o Estado chegou somente a 61%. Número de ciclos que atingiram 80% de cobertura de imóveis visitados no controle vetorial da dengue. A gente tinha uma meta de 80%, atingiu 80%, o Estado não pactuou isso. Isso aqui a gente. O que significa isso, gente? É que a gente chega lá e fala que tem os grupos de imóveis que vão ser visitados, e em cima disso a gente tem que visitar, a gente tem que cumprir a visita, né? Os agentes comunitários de endemias, eles têm que cumprir 80% dessas visitas. E nós cumprimos 80%. Proporção de preenchimento do campo ocupacional, de ocupação, né? Nas notificações de agravos relacionados ao trabalho, né? Alguma coisa que teve relacionado de agravo ao trabalho, a gente tem que ir lá, a gente tem um formulário que tem que preencher, e é muito importante o preenchimento da ocupação daquele paciente que foi atendido em função do agravo do trabalho. Né? Isso é muito importante, porque isso aqui é para, estatisticamente, para o Estado, para o próprio Brasil, para tomar algumas atitudes em relação à proteção ao trabalhador. Então, a gente tinha uma meta de 100%, nós atingimos os 100% e o Estado ficou em torno de 94%. Bom, aqui também é mais um quadro que a gente apresenta sempre, né? Nesse quadro, a gente traz para vocês qual é a estrutura, né, da saúde no município. Então, hoje nós temos 4 equipes de SF, onde a gente conta com 2 médicos, né, um através de processo seletivo e um do mais médico. Contamos com 4 enfermeiros, 4 técnicos de enfermagem, 4 dentistas, 20 agentes e a equipe do NASF, fisioterapeuta, educador físico, fonoaudiólogo e o psicólogo. Nós temos o serviço de fisioterapia, com 3 fisioterapeutas, 2 aqui na UBS Martim Passos e um que atende no Palmital. Equipe de apoio das demandas, que são 2 médicos que trabalham, um no Palmital, na verdade, e o outro na Padre Luiz Pinheiro. E 10 técnicos de enfermagem, isso aqui é tudo pessoas concursadas. Plantão noturno, nós temos 4 médicos se revezando durante a semana e os finais de semana, 2 enfermeiras se revezando e 2 técnicas de enfermagem se revezando. Nós temos um clínico geral de 20 horas semanais, que todo mundo já conhece, é o Dr. Carlos, né? Ele trabalha com a gente há muito tempo, ele é do Estado. É, nós temos um ginecologista 20 horas e um pediatra 20 horas. Aqui, nós trouxemos também mais uma forma de prestar conta à população de como que está a estrutura de atendimento médico no município. Aqui a gente apresenta o médico do ESF1, o ESF1 é Palmital dos Carvalhos, a gente tem lá agora o Dr. Tiago. No ESF3 nós tínhamos a doutora Ana Paula, mas ela se desligou também, saiu agora recentemente do município e a partir do dia 1º de julho está assumindo a doutora Juliana. Nós temos a doutora Stephanie, responsável pelo ESF4, nós temos a doutora Camila, responsável pelo ESF2. E temos o Dr. Carlos, que trabalha dentro da Padre Luiz Pinheiro, dando um apoio ao ESF. Bom, o que a gente chama atenção nesse quadro? A gente chama atenção dos atendimentos nas comunidades rurais, né? A gente tem as terças-feiras e as quinta-feiras, semanalmente, atendimento no Japão. Nós temos as quartas-feiras, quinzenalmente, aí aqui intercala, atendimento no Martins e na Carranca. Nós temos, nas quarta-feiras, atendimento também quinzenalmente, intercalando China e Mutuquinha. Nós temos as quinta-feiras, né, como já falei, atendimento no Japão. Nós temos também as quinta-feiras, semanalmente, atendimento no Serra. E nós temos ainda, quinzenalmente, atendimento, que aí a gente intercala Peão e Vargem Grande. Continuando, porque a gente falou aqui um pouco da estrutura, a gente falou da forma de atendimento, e aí a gente achou muito interessante também trazer para vocês esses números. O que representa esses números? Esses números aqui, gente, representam a produção, a produtividade de nossos funcionários que trabalham na área da saúde, dos profissionais da área de saúde. Isso aqui é uma forma de que a gente trazer até vocês que a gente acompanha cada profissional que trabalha na área da saúde, né? Para vocês terem ideia, a gente tem de atendimentos individuais. O que significa isso? Atendimentos individual em UBS. Isso aqui são pacientes que são atendidos, né? Aqui é acumulado até 31 de maio, aqui uma média mensal, que são atendidos por médicos, enfermeiros, a gente também fala psicólogos, o fonoaudiólogo. Então nós temos em média, por exemplo, até maio, nós já atendemos já 20 mil, nós tivemos já 20.903 atendimentos nas UBS. Mensalmente, nós estamos tendo 4.181 atendimentos nas UBS. A gente, de atendimento odontológico, a gente tem em torno, acumulado até 31 de maio, 2.157 atendimentos. Mensalmente, a gente atende 431 pessoas para fazer atendimento odontológico. Procedimentos individualizados. Isso aqui a gente, aí aqui a gente já inclui, né? A pessoa chegou dentro do posto de saúde, ele precisou de um curativo, de uma medicação, de uma injeção. Isso aqui são procedimentos feitos, na maioria das vezes, pelos técnicos de enfermagem. Até 31 de maio, nós já tínhamos feito 26.330 procedimentos. Isso representa 5.266 procedimentos mensais. Bom, visitas domiciliar e territorial. Esse aqui é o trabalho feito pelos agentes comunitários de saúde e pelos agentes de endemias. Nós tivemos, até maio, 55.541 visitas. Tá? Mensalmente, nós estamos tendo 11.100 visitas. Isso significa dizer que eu queria agradecer aos nossos agentes comunitários de saúde, aos nossos agentes comunitários de endemia, a toda a equipe da saúde envolvida nos SSFs. Por quê? Porque isso aqui mostra que nós estamos fazendo. Se hoje você fosse pegar a quantidade de habitantes que a gente tem na cidade, né, que deve chegar em torno aí, no último censo estava demonstrando 10.500, 10.400 pessoas, isso significa que nós estamos fazendo visitas. Né? As visitas estão sendo feitas, os agentes comunitários estão indo na casa das pessoas. Isso é muito importante. Agradecer aí os agentes de saúde, de endemia que estão ouvindo a gente, toda a equipe envolvida nesse trabalho de visitas e de acompanhamento de ESF. Bom, atividades coletivas, aí a gente aqui inclui o NASF, a gente inclui a odontologia com as escovações e a educação na saúde bucal, né? A gente inclui aqui a saúde na escola. Então a gente está fazendo, em média, mensal, em torno de 59 atividades coletivas. Que atividades são essas? Os nossos profissionais, por exemplo, do NASF, agora, que nem eu mostrei aquele índice lá de pessoas, né, engravidando fora da faixa, a gente faz esse trabalho de educação nas escolas, o NASF faz trabalho socioeducativo também nas escolas, nós temos o Saúde nas escolas, onde as enfermeiras fazem também trabalhos lá socioeducativo relacionado a alguma matéria, alguma doença, algum trabalho no geral. Nós também temos aí o pessoal da saúde bucal, que faz um excelente trabalho também, né? Vai nas escolas, faz a escovação, faz a educação bucal. Então, isso aqui está tudo incluso aqui dentro. Ok? Bom, passando para o próximo, agora para os próximos slides, a gente vai entrar agora, a partir de agora a gente vai mostrar para vocês um pouco daquilo que foram destaques em ações e investimentos feitos recentemente na área da saúde. O primeiro que a gente gostaria de falar foi sobre a campanha de vacina contra a influenza. Né? Gostaria até de agradecer a vereadora Marcela, que no último programa aqui, que eu sempre escuto o programa, porque o grupo está sempre escutando em casa, e tocou até no assunto. Naquele momento, realmente, nós estávamos, né, já acima de 90%, e agora esse aqui é o fechamento geral, porque acabou que se estendeu através da Superintendência Regional de Saúde, estendeu-se alguns dias a mais. Então, na verdade, nós fechamos com isso aqui, gente. A população, nós conseguimos alcançar 96,38%, né, das pessoas do público-alvo. Aí a gente colocou aqui embaixo, até para vocês entenderem um pouquinho, o que é o público-alvo, população-alvo. São as crianças até 5 anos, trabalhador de saúde, professores, idosos, gestantes, puerperas. Então, essas pessoas aqui, nós conseguimos atingir, né, 96,38% delas. A regional de Barbacena, que aí inclui todos os municípios que pertencem à Superintendência Regional de Barbacena, atingiu 96,36%. E o estado de Minas Gerais atingiu 92,84%. Além de todos ficarem acima da meta, o nosso município também ficou acima de todo, tanto de Barbacena, da regional, como Minas Gerais. Então, eu queria em especial mesmo agradecer mais uma vez toda a equipe envolvida nesse processo, né, que foi muito importante a conscientização de todos. A gente queria também agradecer a própria população, né, pela compreensão da população. Quando nós fomos para a rádio, que a gente tem um programa da rádio lá, a gente falou muito sobre isso. Foi para na missa mesmo comunicar muito sobre essa vacinação, da importância dela, e a conscientização da população foi muito importante. Então a gente também queria agradecer a população que saiu das suas casas e foram na UBS para se vacinar. Isso aí é um ganho muito importante, principalmente na área de prevenção. Bom, mais um destaque que a gente mostra aqui é sobre as visitas, né, que nós fizemos às comunidades rurais. Tem aqui as datas que elas foram executadas. A gente, em especial, né, a gente chama atenção de que isso, né, foi um trabalho feito para a gente se aproximar da população, né, principalmente para saber quais são as reivindicações da população em relação à saúde. Foi muito importante, e a gente sempre falou isso aqui, ouviu o povo, né, eu falo até muito isso, a Secretaria de Saúde está sempre aberta lá para quem quiser fazer qualquer reclamação, quem quiser ir lá reivindicar qualquer coisa para a gente, porque a gente trabalha sério e trabalha para o povo, porque o povo é que paga o nosso salário, então nós estamos lá para isso, para trabalhar para o povo. Agradecer também a participação dos vereadores, Alberto, que não está aqui agora, mas ele teve, tá, Alberto, obrigado pela sua participação, você esteve lá, né, no China, na Mutuquinha, com a gente lá discutindo muito sobre isso, a Marcela esteve na Carranca, né? Então, esses vereadores e tantos os outros que participaram, né, se eu estou esquecendo de alguém aqui, mas acho que foi mais os dois mesmo. Tive o Alberto lá na Mutuquinha e no China, e a Marcela que esteve com a gente na Carranca. Então, foi, tanto eles que estiveram participando lá, depois para falar, a gente sabe que foi um trabalho muito bacana, muito importante, né, a gente está se envolvendo com a população, né, procurando saber da população aquilo que a gente precisa fazer e melhorar na área da saúde. Nós temos que ter, é uma coisa que a gente tem bastante em mente, a gente tem que ser humilde de saber que sempre tem algo a melhorar. Nunca nós vamos atingir 100%, né? Porque nem Jesus Cristo conseguiu, mas nós vamos estar sempre trabalhando para fazer o melhor a cada dia. E muito importante também, que a gente destacou aqui, é que isso aqui é algo que está, é uma diretriz do nosso Plano Municipal de Saúde. Nós colocamos no nosso Plano Municipal de Saúde, nós íamos envolver a população, né, saber da população aquilo que ela precisa e aquilo que ela está necessitando. Bom, outra ação que nós ultimamente também, e está também no nosso plano, né, na diretriz do nosso Plano Municipal de Saúde, é o quê? É o treinamento para os nossos profissionais. Nós trouxemos aqui alguma foto, a Secretaria de Saúde, através do SAMU, nós conseguimos um treinamento para qualificar e aperfeiçoar mais os nossos profissionais nos seus atendimentos. Os pacientes, principalmente os pacientes que chegam lá, né, em emergência, e principalmente a valorização dos nossos profissionais, né? A gente tem que ter muita preocupação com isso, que muitas das pessoas acham assim, ah, eu contratei o cara, joga ele lá e pronto, acabou, deixa ele se virar. Não é assim que funciona. A gente tem que estar ao lado do profissional. Eu mesmo sou uma pessoa que a todo momento eu estou ali presente na UBS, participando com eles, ouvindo eles, e junto com eles, buscando aquilo que eles também chegam para a gente e mostram. Falam, ó, Elias, eu preciso disso, eu preciso daquilo, e a gente está sempre trabalhando em função disso. Então, é uma conquista nossa, e vão ter outras. A gente já tem aqui, ó, nós temos já para um outro treinamento que está para chegar também, que já foi uma conquista que eu consegui, que é sobre humanização no atendimento, que é uma coisa que a gente precisa trabalhar muito, né? Porque, às vezes, tem profissionais que têm um excesso, às vezes, o estresse do trabalho e, às vezes, não entende um pouquinho, foge um pouquinho da humanização. Então, isso não é uma coisa que nós vamos fazer. Nós vamos trazer treinamentos para os agentes comunitários de saúde, que é muito importante também. Nós estamos trazendo cursos através da web, né? Cursos à distância, através do telesaúde. Por quê? A nossa preocupação, como nós falamos, a gente tem que se valorizar e profissionalizar todas as pessoas que trabalham na área da saúde. Isso é uma diretriz do nosso Plano Municipal de Saúde. Bom, aí aqui a gente fica com uma mensagem final. Nós estaremos sempre otimistas, isso aqui é uma mensagem que está no Plano Municipal de Saúde, assumindo nosso compromisso com a população remediense. em trazer a todos uma saúde de prevenção e resolutividade. Acreditamos que a dedicação de toda a equipe da área da saúde, cumpriremos o nosso papel de trazer melhor qualidade de vida a todos. Na saúde, o nosso compromisso é ter sempre um atendimento humanizado para todos. Saúde é coisa séria. A gente agradece pela atenção de todos. Em especial, o meu muito obrigado a toda a equipe da saúde pelos esforços e profissionalismo colocado no seu trabalho diário para melhor atender o povo. E ao apoio incondicional da nossa querida prefeita Sônia Milagres, que não mede esforços em buscar uma administração eficiente e honesta. Neste momento, a gente abre a palavra para um debate em prol, né, de sanar as dúvidas e fazer qualquer tipo de esclarecimento.
De antemão, a gente já agradece, né, Elias, e algum vereador tem alguma dúvida? Com a palavra, o vereador Luiz Alípio.
Eu só gostaria que o secretário pudesse, até se pudesse voltar um pouquinho ali nos tópicos. Não pude interrompê-lo, porque estava explanando. Primeiramente, inclusive, muito obrigado pela a sua explanação, né, para, de maneira que possa trazer aí, né, transparência ao trabalho da saúde, da Secretaria de Saúde. A gente sabe que a Secretaria de Saúde é um dos fatores, né, cruciais de uma administração pública, mas também eu tenho certeza que Vossa Senhoria está fazendo o melhor possível junto à Secretaria de Saúde. Eu gostaria que voltasse no tópico, são pequenas questões. Por exemplo, quanto ao atendimento médico no ESF1, né, que é lá do distrito e as comunidades. Eu vi aqui que tem folga, ESF1, na folga na segunda-feira, no Mais Médico, folga, programa Mais Médico. Eu não entendi, Vossa Senhoria não passou esse tópico ali.
Deixa eu te explicar.
Sim.
Todo profissional do Mais Médico, ele, o programa especifica para ele, ele trabalha 32 horas, uhum, e 8 horas são destinadas ao estudo. E ele escolhe as 8 horas que ele quer. Então, o doutor Tiago, que já trabalha há muito tempo com a gente, né, já está até, isso, deve vencer o processo dele, parece que abril do ano que vem, ele escolheu as segunda-feiras. Mas não sei se você reparou, vereador,
sim,
que a gente, sabendo disso, das necessidades do Pomital, né, a gente dá, a doutora Camila dá apoio ao Pomital também na primeira segunda-feira do mês. Tá? Então,
é uma não, é toda, por mês,
não é todas as segunda-feiras que fica lá, né, com a folga. Mas isso aqui sempre existiu em todos os ESFs. Hoje não está, porque se você verificar aqui, a gente só tem hoje no Mais Médico o doutor Tiago. Antigamente, quem a gente tinha o doutor, antes de ir embora, o Marco Aurélio, né? Ele tinha a folga também, se eu não me engano, a folga dele era na sexta-feira, se eu não me engano, entendeu? Mas essa folga sempre existiu, isso aí. Sim. É do programa Mais Médico.
Eu só gostaria de frisar para a Vossa Senhoria, porque segunda-feira é um... Né, eu trabalhei 18 anos na Secretaria de Saúde como motorista, depois ajudei na coordenação, e a gente vê que a segunda-feira ela é terrível, né? Porque muitas das vezes o paciente, nos finais de semana, sexta, na parte da tarde, sábado, domingo, as pessoas, que na rotina do dia a dia, momento de passar problema de saúde, não tem dia específico. E deveria, né, com todo respeito à Vossa Senhoria, tentar negociar com os médicos, porque a gente vê, né, Vossa Senhoria, igual citou, que preza pelo zelo com o funcionalismo, com os servidores, mas é o dia que mais sobrecarrega a unidade de saúde, que é a segunda-feira, né? E aí os funcionários que estão lá, eles passam apuro e ficam à mercê, né? Porque uma segunda-feira em quatro é quase que né, 25% do atendimento, em 100% só temos 25%. Né, e é um terço da população de Senhora dos Remédios que fica aí, né, nós temos pacientes que deslocam para Capela Nova, para Carandaí, sim, e a gente, né, fica sem ação, porque o básico nós não estamos fazendo, né? O básico é a nossa obrigação, apesar de estar sendo um bom investimento, mas eu acho que o básico é preciso ser feito. E, por outro lado, a questão dos exames, que é uma demanda muito grande, exames laboratoriais, como que nós estamos hoje? A secretaria está conseguindo atender, né, seja via SUS ou através do CISALVE, porque nós temos um consórcio que é para socorrer os munícipes neste momento, onde é pego de surpresa e muitas das vezes eu não tenho cota no SUS, raio-x, exame de sangue diversos, ressonância, tomografia, que hoje é rotina, né? E a população fica, isso são alguns exemplos, das pessoas que buscam, procuram a gente no dia a dia. Nós tivemos aqui recentemente, até na Casa Legislativa, pessoas com pedidos de exames, pedindo aqui para a gente ajudar. E aí eu falei, olha, esta não é a nossa função aqui. Então a gente tem que procurar a secretaria, nova oportunidade, e a gente debater esse assunto, né? Conversar sobre esse assunto. E aproveitando, quero respeitosamente pedir a Vossa Senhoria que possa nos dar essa luz. Por outro lado também, nós vivenciamos, né? Vivemos nos últimos meses, posso dizer o ano anterior, da última vez que Vossa Senhoria esteve, relatou sobre o problema da crise do município e frisou que houve cortes na Secretaria de Saúde. E eu até o questionei naquela época, porque eu acho assim, né, com todo respeito à administração, mas se vai haver corte, a saúde, que não é a responsabilidade de Vossa Senhoria, né, que não foi, fez o corte por livre espontâneo arbítrio ou liberdade, mas é porque houve uma diligência, uma orientação do município. Mas esses cortes ainda continuam, né? Porque Vossa Senhoria citou que o médico já está atendendo nas comunidades rurais. Eu gostaria, se pudesse planar, se começou há uma semana, se vai dar continuidade, né? E porque vou concluir, senhor presidente, porque nós tivemos, né, Vossa Senhoria sabe, tivemos aí um atendimento bem diminuído, né, nos últimos tempos, principalmente lá no ESF1, né, onde a gente é procurado por diversas vezes, moradores, né, de Pião, de Vargem Grande, Pedra Menina, Zé Simão, Palmital dos Pereiras, e a gente fica na mesma situação, porque a gente fica até assim, se socorre, não, o cara está fazendo política. Até isso eu escutei outro dia, eu fui socorrer um paciente, né, porque vereador está fazendo política. Então, mas eu falei, olha, a gente faz isso dentro das possibilidades, né, vereador Zé Roberto? Só que aí fica a responsabilidade que é do município, ela acaba sendo terceirizada. E se o morador, naquele momento de dificuldade, porque a doença não tem hora, e não for socorrido, morre, né?
Vereador,
sim, vou concluir. Por favor. E, rapidamente, hoje, por incrível que pareça, nós tivemos uma ocorrência lá no ESF1, e foi solicitado, eu não sei até se estava o médico atendendo naquele horário, que foi de manhã por volta de 8 e pouca, né? E a gente vê que os funcionários ficaram em apuro, porque eu entendi assim, talvez não tinha o suporte adequado para socorrer o paciente, ou talvez não teve uma orientação adequada. Eles me procuraram que uma senhora de 86 anos não estava bem. E, inclusive, mãe de um ex-funcionário da prefeitura, falou, olha, gente, o primeiro passo que a gente tem que fazer é comunicar o posto, né? Aí eu conversei com a Mônica, falou, Luizinho, nós já estivemos lá, só que já foi solicitado o SAMU. Foi tudo bem. Mas aí eu falei, eles voltaram, eu fui lá na casa dela. Só que o SAMU, até sair de Barbacena, que foi rápido, foi uma hora e pouquinho, né? o SAMU resolve o problema, em muitos casos, igual o caso que ocorreu hoje.
Vereador, me desculpa, mas é porque outros vereadores têm
sim,
que falar,
eu vou falar
também,
senhora,
então gostaria
senhora, não me interrompe,
Luiz,
não, por favor.
Por favor.
Tá? E aí, se nós formos a todo procedimento que tiver, esse paciente não for conduzido à unidade de saúde, tendo médico ou não, qual a garantia de socorro que nós daremos no nosso povo aqui em Senhora dos Remédios? Se nós temos uma unidade básica de saúde para dar o suporte básico. Agora, se o paciente fica lá deitado na casa, na cama dele, qual a garantia? O pessoal do SAMU mesmo veio questionar conosco. Mas por que não levaram para a unidade de saúde? Olha, os servidores do posto de saúde veio até aqui, pediu para comunicar o SAMU e foram embora para a unidade. Não tem como. Então, são essas coisas que ocorrem, não, e vou repetir, da mesma forma como servidor, funcionário que fui por 18 anos, defendo os nossos servidores. Acho que a Secretaria de Saúde, o município, precisa estar mais atento, mais firme e estar realmente posicionado em favor, junto dos servidores, puxar a orelha na hora certa também, mas principalmente com a nossa população, que precisa do mínimo de apoio, porque nós não podemos continuar assim, no meu entendimento. Perdoe-me, Vossa Senhoria.
Vereador, para lhe responder, primeiro deixar bem claro que são palavras suas, né? É você que está falando. Porque eu já te ouvi... Agora, peraí, eu vou falar agora. Eu deixei todo o seu tempo para você falar, fiquei calado. Agora eu gostaria que você tivesse o respeito à minha pessoa e deixasse eu falar. A minha parte agora, agora sou eu. Eu não estou levantando o tom, você que está falando. Eu não tô, e nem eu. Eu só estou te pedindo para deixar eu falar. Você vai deixar eu falar ou não? Obrigado. Então vamos lá. Porque você falou tanta coisa, tentando denigrir a imagem, né, das coisas que foram mostradas aqui. Não adianta, isso aí é aquele caso, vereador, que eu já falei uma vez aqui e repito para você. Esse negócio de blá, 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 a população já está cheia, todo mundo está esperto. Eu vou trazer um assunto aqui para o senhor, que foi uma denúncia feita, né? Perda de tempo, isso é perda de tempo, porque o senhor nunca me procurou na Secretaria de Saúde para nem conversar isso que você está falando agora. Volta a falar. Isso significa que o senhor não é participativo. O senhor nunca esteve na minha Secretaria de Saúde, nunca me visitou até hoje. Todos os vereadores. Aí você não deixa a gente falar, ô Marcelo, aí você tem que...
Vereador, por favor. Vereador.
Você falta com respeito com todo mundo aqui dentro. Eu ouço o programa aqui toda semana.
Elias,
e toda semana é isso.
Secretário, por favor.
O senhor
vereador,
é o único que não respeita as pessoas aqui dentro.
Eu gostaria de pedir Vossa Excelência
respeito
o respeito.
Com ninguém, rapaz.
Porque, né, seja para a gente continuar a reunião, porque senão a gente tem até que pedir, eu tenho que pedir para Vossa Excelência se retirar. Não, Vossa Excelência tem que ter o respeito, porque no seu momento, Vossa Excelência falou, ninguém interrompeu. Tá? Então, por favor, vereador. Sim, Vossa Excelência já fez, Vossa Excelência já fez, agora... O secretário vai fazer as colocações.
Bom, o seu discurso o senhor já fez, vereador. Vamos lá. Vou tentar responder algumas perguntas aqui, porque né, ele falou tanta coisa que, para mim, entrou de um lado e saiu do outro, porque foi ele que falou. Nada que ele falou, para mim, tem valor. Desculpe, mas não tem. Primeiro, o senhor não sabe... Primeiro ponto, o senhor deve estudar um pouco, saber o que é ESF. O senhor sabe o que é ESF? Aí não dá, gente. Vai
vereador, aqui, vereador, 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 por favor, eu vou pedir Vossa Excelência para se retirar do... Mas se eu... Tá. Mas então não ataca também.
Eu estou explicando, eu quero dizer para o senhor que o senhor não conhece o que é ESF. Para o senhor falar que a segunda-feira é um dia que tem que ter médico, que está cheio de gente, sei o quê... O senhor não sabe nada do que é trabalho de ESF. O senhor não sabe. Entendeu? Porque uma pessoa para falar uma besteira dessa, só o senhor mesmo. Porque o senhor não conhece ESF. O ESF trabalha-se, gente, para quem quer conhecer o que significa ESF, ESF é Equipe Saúde da Família. Nós não trabalhamos, ele falou muito bem isso, ele falou certo. Ele falou que nós somos atenção básica. Parabéns, vereador. Nós somos atenção básica. Por isso mesmo... que nós trabalhamos Equipe Saúde da Família. Eu não sou emergência e urgência, ô vereador. O senhor está muito enganado no que o senhor está falando. Todos os pacientes que são atendidos nas UBS, tanto na do Palmital, como na do Martim Paz, como na Padre Luiz Pinheiro, eles são agendados, o vereador. Então, se aparecer na UBS, que nem eu falei aqui para o senhor, que nós temos três semanas, né, que nem o senhor falou, três semanas no mês, que está realmente sem médico na UBS, mas tem um enfermeiro, se aparecer uma emergência, nós estamos preparados para isso. Agora, não tem marcação de consulta neste dia, porque todos os nossos profissionais, que o senhor falou muito bem, que nós temos que respeitar, que o senhor já desrespeitou várias vezes, que eu já escutei aqui, que daqui a pouco eu vou tocar nos assuntos, o senhor, a gente trabalha em função de agenda. É assim que trabalha equipe de saúde da família. Equipe da saúde da família não é demanda, não. Entendeu? Equipe da saúde da família não é isso que o senhor está falando aqui, não. Tá bom? A equipe da saúde da família é trabalhar com agendamento, ir nas comunidades conforme nós estamos indo, ir fazer visitas domiciliares e estar pronto a fazer um atendimento de emergência e urgência. Essa é a explicação que eu tenho que lhe dar pela pergunta que o senhor fez, tá bom? E com certeza, você pode ter certeza, nós estamos investindo o dinheiro e nós temos consciência daquilo que a gente faz a cada dia. Eu vou fazer agora 3 anos em frente à Secretaria de Saúde. E graças a Deus eu trabalho com honestidade e muito trabalho, tá? O senhor está muito enganado, o senhor não sabe o quanto que a gente trabalha. Então, para mim, o senhor está falando, não entra de um lado e sai do outro, entendeu? Outro assunto que o senhor falou, vamos ver se eu lembro aqui, porque foi tanto esse atendimento. Então, nós temos, que nem você falou muito bem, nós temos o enfermeiro lá, nós temos o SAMU, nós temos médico 24 horas. Aqui, ó, 24 horas, nós temos médico 24 horas na unidade Martinho Passos, porque você faz de uma forma como você separa Palmital de Senhoras e Remédios. Palmital é Senhoras e Remédios. Entendeu? Então, a gente está preparado para atender 24 horas, nós temos 2 ambulâncias, está o nosso chefe aqui de transporte, o Beto, está aqui presente, que está a todo momento, 24 horas lá, os carros disponíveis para fazer atendimento. Então, não sei de onde você está tirando isso. A secretaria, essa reclamação, inclusive do senhor, não chegou na secretaria. O senhor devia ter me ligado, o senhor quer meu telefone? Quer anotar meu celular? O senhor pode ficar à vontade, a hora que o senhor tiver um problema, a secretaria está disponível para resolver, vereador. É isso que você não está entendendo. Não adianta você vir aqui querer... Eu não estou agredindo nada, eu só estou te explicando. Eu só estou te explicando que o senhor devia te participar mais. Participe mais. Ligue para a gente. Vá na secretaria. Pode ligar a qualquer momento para procurar alguma informação, alguma coisa, que nós estamos disponíveis, tá bom? Outra coisa, vamos ver se eu lembro aqui de mais algum assunto. Que o senhor falou sobre a ESF, sobre os exames. Bom, a gente, como todo mundo sabe, inclusive, como o senhor não participou de nenhuma daqueles reuniões lá da comunidade, o senhor não participou de nenhuma, o senhor não teve nenhuma. Mas tudo bem, é um direito seu, porque o senhor deve estar fazendo outra coisa. Mas falar, o senhor fala, agora na hora de participar, não. E o povo está vendo isso, porque nós tivemos nas comunidades o qual o vereador, né, faz parte e não estava presente lá para discutir com a gente os problemas. Mas, inclusive, o senhor tocou nesse assunto e está aqui. Esse foi um dos maiores perguntas que teve nas nossas visitas aqui, né, nas comunidades. Foi essa, realmente, vereador. Nesse ponto, o senhor tem razão. Parabéns. Né, que eles conversaram muito com a gente.
Vereador, por favor, eu gostaria que até respeitasse até as pessoas que estão presentes aqui, né, se tiver que discutir, que vai, né, a secretaria ou que o vereador até procure, né, o secretário procure o vereador, porque ficar discutindo uma coisa aqui, né, veio para mostrar um relatório e as pessoas não têm, né, o dever de ficar aqui escutando, né, talvez é...
Bom, então continuando, para esclarecer então, a pergunta do vereador, a gente realmente, uma das reivindicações muito falada nas nossas reuniões, foi exatamente isso. E foi chamado, até foi de marcação de exame, mas foi mais até os exames de sangue. E a gente tem que esclarecer, como foi esclarecido em cada reunião que nós fizemos lá, nós também agora esclarecemos ao povo. a gente, isso é um problema que nós temos em relação ao que é a demanda e o que nos é ofertado. Entendeu? Então, hoje, a demanda do município está muito acima daquilo que o SUS e daquilo que nós temos dentro das nossas probabilidades, né, de exames, principalmente de sangue. Então, junto com a população, uma coisa que nós fizemos, uma das ações que nós tivemos lá naquele momento e que a gente priorizou e manteve foi, hoje, todas as pessoas que estão, você pode me indicar uma, se tiver, se você conhecer alguém, que esteja dentro das prioridades, como gestante, idosos e crianças. Todos, sem exceções, que chegam na Secretaria de Saúde, seja para um exame de sangue, seja para um exame ultrassonografia, seja com uma tomografia, eles são prioritários e nós fazemos os exames. Seja pelas cotas que nós temos do SUS e bem como o vereador falou, através de, às vezes, do consórcio, né, existindo a disponibilidade. Então, isso foi uma das ações que nós levamos para a população e, inclusive, eu agradeço muito da população que agora está nos ouvindo e que esteve na minha sala várias vezes me procurando. E, às vezes, até porque eu fiz a reunião na comunidade, foi engraçado, né? E aí a pessoa chegava lá e falava assim, não, Elias, eu vim direto em você. Porque você falou lá e agora, ó, tá aqui, ó, é gestante. Eu falei, não, você não vai precisar vir, não. Pode ir lá direto no setor de regulação, que eles já estão orientados e eles vão fazer o exame. Mas muita gente ainda me procura. Então, dentro disso, nós criamos as prioridades, atendemos as prioridades, mantemos as prioridades. Outra coisa também que nós procuramos, através da secretaria, é reunir com o laboratório, né, e explicar para o laboratório isso que vem acontecendo. Né, a demanda ser maior do que a gente fala procura. Né, vamos ouvir essa palavra para ficar um melhor entendimento. E aí, junto ao laboratório, naquelas pessoas, aí isso é muito bem orientado pelo setor de regulação, a gente conseguiu que eles fizessem um desconto de 40% nos exames da população, das pessoas que procuram a gente. E dentro daquelas pessoas que podem pagar. Aquelas que não podem pagar, vereador, continuam procurando a Secretaria de Saúde. Tudo que a gente está ao nosso alcance, a gente procura fazer e procura atender aquelas pessoas. Tá? Então, existe uma demanda acima, né, uma procura acima daquilo que a gente tem disponível? Existe. Principalmente nos exames de sangue. Mas, aos poucos, nós vamos tentando acabar com essa fila e, deixando bem claro, priorizando gestantes, idosos e crianças. Qualquer um que está hoje, a população que está nos ouvindo, se o seu exame, você está dentro dessas pessoas, gestantes, idosos e crianças, pode nos procurar, né, quem participou das reuniões sabe disso, pode nos procurar na Secretaria de Saúde, que o seu exame não pode ficar parado lá. Tá bom? Outra, isso, acho que responde tudo, tem mais alguma coisa, vereador?
Não, estou satisfeito.
Aí eu gostaria, aproveitar a oportunidade, tem algumas, primeiro deixa com o vereador, que depois no final eu quero falar um outro assunto, eu prefiro esperar os vereadores perguntem.
Com a palavra, o vereador. Com a palavra, o vereador José Roberto.
Senhora presidente, caros companheiros, público presente, todos que nos ouvem pelos meios de comunicação, pela nossa rádio, caro secretário de saúde, companheiro Elias. Secretário, eu estava aqui, enquanto você estava aí respondendo, eu pensei uma pergunta bem no início para fazer para você, e vou fazê-la. A gente, quando nós estávamos na administração do ex-prefeito Denilson Rezende, né, com toda a dificuldade, a gente conseguiu implantar no município, trazer para o município, né, a UBS aqui, a UBS Padre Luiz Pinheiro, né, que está aqui em cima na sede, investimento alto que chegou no município, e também reformar, né, e adequar a UBS do Palmital, que hoje é uma UBS moderna, onde pode fazer o atendimento, né, para a população da forma legal, da forma que tem que ser, né? E o morador da comunidade do Senra, né, que abrange outras comunidades lá próxima, nós somos a terceira maior população de Senhora dos Remédios, quando nós falamos em quantidade de habitantes, né? Nós somos grande, graças a Deus. E nós tínhamos um projeto para que nessa próxima administração, caso tudo der certo, o Senra com certeza estaria chegando, lutando, né? Nós estaríamos lutando, né? Para que nós pudéssemos já estar implantando dentro da comunidade Senra e comunidades próximo um posto de saúde, no qual fiz uma indicação aqui, já tem bem no início do nosso mandato, uma indicação referente ao posto de saúde para o Senra. E vejo que hoje lá, nosso atendimento na saúde continua sendo no salão comunitário, salão no qual a população se uniu e construiu, claro, com a ajuda do nosso ex-prefeito Arthur, né? E com a doação do terreno do nosso grande amigo Geraldinho Leite, né? Mas naquela área, pelo que eu vejo, porque aquele espaço foi cedido para a prefeitura, o salão fala salão comunitário, mas na verdade lá pertence à prefeitura. Então, se existe algum projeto, né? Se tem algum projeto, que nós já estamos caminhando aí para o terceiro, passando o terceiro mandato, terceiro ano de mandato da atual gestão, algum projeto nesse sentido para a nossa comunidade Senra, que é uma comunidade grande. E outra coisa, sobre os exames, né? A gente, não sei se é o seu conhecimento, mas que hoje ajuda muito também o trabalho da Secretaria de Saúde, com certeza. Nós temos no sindicato nosso o trabalho essencial da área da saúde, inclusive com o laboratório hoje que está atendendo lá também, secretário. A população, os exames de sangue lá são pelo valor custo SUS, né? E é uma coisa que ajuda muito a demanda, né? A gente sabe que a demanda lá no posto de saúde é grande, né? Então, mas eu quero focar mesmo nessa pergunta sobre nossa região, né? Sobre o nosso, que eu vejo como a população. Ah, mas não fez. Não, nós fizemos duas. Dentro de 4 anos foi praticamente reformou e fez novamente Palmital, né? E fez aqui a UBS, que é um UBS com um valor mais de R$1.200.000 dentro da sede. Se tem alguma orçamento, se tem algum projeto para a nossa região, secretário, se você pode explanar para a gente. Muito obrigado.
Obrigado, vereador. Primeiro, já vou direto ao assunto sobre quando eu assumi. Eu assumi a Secretaria de Saúde em janeiro de 2017. Né? Você falou das obras aí, parabéns ao prefeito por todas as obras que ele fez no seu mandato. Quando eu assumi, em janeiro de 2017, eu encontrei uma saúde com todas as equipes de ESF, inclusas na Padre Luiz Pinheiro, Vargas, fechado, porque lá está fechado. Não estou mentindo, não. Fechado, entendeu? E eu cheguei, a primeira coisa que eu cheguei para a prefeita Sônia, eu falei, Sônia, nós não conseguimos trabalhar. Nós vamos ter nunca uma saúde de qualidade conforme está hoje organizada a saúde. Esse foi o primeiro passo nosso. Todas as equipes de ESF estavam dentro da Padre Luiz Pinheiro. É impossível como estava sendo estruturado naquela época. E aí a Sônia investiu de novo nos Vargas, reabriu as unidades, teve toda a reforma lá dentro, voltamos com 2 equipes de saúde para os Vargas, e mantivemos uma equipe de saúde ali em cima, na UBS, o qual você até citou, que foi construída pela administração anterior. Então, o vereador, com todo respeito, a gente não pode só pensar em construir. A gente tem que pensar também em organizar. Não adianta você ter 10 pessoas trabalhando, né, 10 pessoas no local, se as 10 pessoas não estão trabalhando e trabalhando certo, correto. Isso é uma coisa que eu sempre prezei na minha vida, porque eu trabalhei não só, agora eu estou na área de saúde, mas eu usei muito aquilo que eu aprendi, né, na minha experiência no setor privado, eu trouxe para a saúde. Porque saúde, né, é coisa séria e é gestão. Saúde não é só você chegar e falar, eu quero um médico ali, ah, porque o médico tem que estar 24 horas ali, né? Ah, que o médico tem que estar todo momento, porque... Oh, isso não é saúde.
Saúde é gestão. Saúde é saber onde você coloca a pessoa certa. Saúde é saber quais são os momentos que você tem que ter atendimento. Saúde é saber onde que você tem que ir. Saúde é saber separar o que você tem que gastar, com o que você tem que gastar, quais são as necessidades da população. E tudo isso a gente vem fazendo na gestão. Tá bom, vereador? Quanto à indagação sua sobre a construção da UBS, está aqui, ó, o meu plano municipal de... O plano municipal de saúde de Senhora dos Remédios, e contempla nele. Entendeu? Está aqui, ó. Construção de uma nova unidade básica de saúde. O primeiro item do nosso plano municipal de saúde. Ele consta. Entendeu? Agora, isso aqui é muito importante a gente saber disso. Tudo que a gente coloca no plano municipal de saúde, que nós colocamos, existe dotação para isso. Agora, se nós vamos ter o recurso, é outra coisa completamente diferente. Agora, se você me perguntar assim, Elias, você vai começar a construir hoje, amanhã, daqui um mês, daqui dois meses, eu não sei. Isso eu não sei te dizer, né? Porque a gente depende muito, você sabe muito bem, você trabalhou, né, em uma secretaria, você sabe muito bem que você depende muito do que tem disponibilidade no executivo, o que nós temos de disponibilidade de recursos e tudo isso. Mas isso contempla o nosso plano, você só tá, só para esclarecer, contempla. Porque da mesma forma que você falou, eu concordo plenamente. Realmente é uma comunidade que precisa... Tanto é que se você olhar lá no nosso planejamento lá de atendimentos, é a comunidade que tem médico toda semana. Entendeu? Por quê? A gente sabe das necessidades, sabe da quantidade de pessoas que tem, que precisam ser atendidas ali. E além do mais, ainda, a UBS ali praticamente, a Padre Luiz Pinheiro hoje, que é o ESF-2, ele praticamente atende a zona do Senra. Entendeu? Aquela região ali, Serra, Pinheiro, né, toda aquela região. Então, quer dizer, a gente administrativamente tentamos melhorar a forma de atendimento. Agora que falta realmente um espaço mais adequado, não tenha dúvida. Entendeu? Não tenha dúvida. E nós está no plano, né? Agora a gente espera conseguir conquistar isso também para a população do Serra. Ok?
Sim, Vossa Excelência,
a minha pergunta, restante do tempo. A minha pergunta, secretária, ela foi direcionada porque, bem, nós lutamos muito para conseguir aprovação em Brasília de duas equipes, né? Era PSF, ESF, agora mudou, né? Duas siglas. E a gente conseguiu aprovação em Brasília, que não, já falei na última vez que nós estivemos aqui, ela não depende de ser aprovada só, ela tem que ser aprovada no regional, depois na secretaria estadual e depois no ministério em Brasília, né? E essas duas equipes foram conseguidas e aprovadas para o município. Mas pelo que eu sei, eu acho que a gestão atual só ficou com uma. Ou não, ou as duas equipes ainda estão à disposição do município, que é um recurso direto do Ministério da Saúde, que contempla o município pelo seu número de habitantes. Porque na época, eu falo da minha região, porque a gente fez a contagem lá para agregar naquela área uma equipe PSF. PSF, EF, aí não é. Esse Zé aí não é comigo.
O vereador, o ESF2, realmente, nós implantamos até agora 4 equipes. E por que que tem que ter essa preocupação também de falar assim, ah, nós temos 5, 6 equipes, nós temos direito até a implantar, você não sabe, pela quantidade da população que nós temos, até 9 equipes de saúde da família. Isso a gente pode implantar a qualquer momento. Agora, não adianta eu falar assim, eu vou implantar mais uma equipe de saúde da família e estourar a folha de pagamento. Eu dei um índice da folha. Isso tem que ser pensado. Então, é por isso que nós não ainda colocamos mais uma equipe. Mas nós tentamos, aqui, eu lhe expliquei através, administrativamente pensando, atender mais aquela população. Então, o ESF2 hoje não atende um paciente da zona aqui do centro. É zona rural, pegando Serra, China, né, que também tem uma grande população, entendeu? Mais aquela zona ali. Então, é isso que nós fizemos, administrativamente. Agora, a hora que nós tivermos condições de olhar para, né, para a folha de pagamento e colocar mais uma equipe, não vai, né, atingir, passar do teto, limite que nós temos de índice de folha, com certeza, não tenho dúvida que a prefeita vai colocar mais equipes, que a gente pode chegar até 8 equipes. Tá bom? Obrigado.
Com a palavra, o vereador. O Zé Roberto tem mais alguma coisa? Você ainda tem? A gente agradece. Com a palavra, o vereador William Nunes.
Primeiramente, o nosso boa noite aos amigos que nos honram com a presença, aos demais colegas vereadores, amigos que nos honram com sua presença, nos ouvindo pela rádio interativa. Primeiramente, cumprimentar a presença do senhor secretário de saúde, senhor Elias, que vem nos atender e atender a população com relação a essa audiência de saúde. Nós, como vereadores, somos fiscalizadores do povo, né? E a gente também pode propor algumas ações. Então, no ano passado, a gente teve a oportunidade, sempre conversando com o secretário, sempre conversando com as pessoas que estão envolvidas na saúde, de trazer, junto ao deputado Cristiano Silveira e o deputado Reginaldo Lopes, uma ambulância, né, que está no distrito de Palmital dos Carvalhos, né, novinha que chegou, emenda parlamentar, e com relação ao transporte de pacientes, para fazer exames, para fazer consultas em Barbacena, mais no final do ano nós conseguimos um ônibus que parece, né, com os ônibus do Cisalvo, mas ele pertence ao município de Senhora dos Remédios. Então, conseguimos isso junto ao deputado Reginaldo Lopes e o Cristiano Silveira. O que é que isso fez? Fez uma economia ao município, né? O município pagava 5, 6 mil reais ao consórcio, né? E agora temos esse ônibus que vai durar provavelmente em torno de uns 10 anos num estado de conservação bem significativo para estar tentando agilizar nesse setor que eu pensei, como vereador, estar muito carente na oportunidade, porque são várias pessoas que têm que estar indo a Barbacena. Com relação às comunidades rurais, a gente tem uma luta muito importante, porque eu penso que é muito difícil, às vezes, o pessoal sair da zona rural e vir à cidade procurar médico. Então, é muito importante que o médico vá até na comunidade e vá exaustivamente. Isso é muito importante a gente estar frisando. Então, o secretário vem falar com a gente, qual a comunidade que está indo, passar um calendário, para quê? Para que as pessoas tenham conhecimento, tal dia vai na comunidade tal. E o vereador ter a condição de fiscalizar também. Quando você pega uma planilha dessa, o médico não foi. Por que que o médico não foi? Aconteceu alguma coisa com o médico? Por que que não está indo? O que que está acontecendo? Então, se os vereadores tiverem essa informação, né, a gente vai até o secretário, e tenho a certeza, todas as vezes que eu fui ao secretário Elias, fui muito bem atendido, para a gente estar resolvendo esse problema junto à comunidade. Então, esse é o nosso papel aqui. E é muito importante a gente atender aquelas pessoas mais carentes, como foi citado pelo secretário. Essas pessoas, às vezes, têm um nível de vulnerabilidade muito alto. Então, a gente tem que atender. E como que a gente atende essas pessoas? Nas comunidades rurais, né? Então, é muito importante a gente ir nessas comunidades. Eu acho uma luta bastante significativa de qualquer administração. Eu posso falar dessa administração que quando estavam fazendo o plano de governo, eu estava presente, e quando citou o plantão médico, eu fiquei muito feliz. Por quê? Porque durante o dia as coisas são muito fáceis. Durante o dia é mais fácil você procurar ajuda, vamos colocar nesse sentido. Né? Tem mais vizinho acordado, o pessoal está mais tranquilo. Mas quando você tem um plantão médico 24 horas... né, dentro do município, e aí eu gosto de linkar, porque a gente trabalha em alguns municípios, se eu não me engano, Capela Nova é que tem 24 horas, mas até 9 horas, eu não tenho conhecimento lá, mas outros municípios de Esterro do Melo, né, aqui perto não tem, Ressaquinha não tem, então a gente ter esse plantão 24 horas aqui é muito importante para a nossa população, porque às vezes você sai de casa como paciente, você tem que bater na porta do médico. Né? E você tem que ser amigo dele, né? Ou então o médico ser uma pessoa muito gente boa, porque todo dia vai o povo lá bater e tem que atender. Então o plantão médico, a pessoa é porta aberta, a pessoa pode ir lá e vai ser atendido. Isso é muito importante. Eu acho que qualquer administração não pode abrir mão desse benefício que é dado à população de Senhora dos Remédios. Isso é muito importante a gente frisar. Com relação ao Senra, que o vereador Zé Roberto citou, é muito importante aquela comunidade. Mas eu me lembro como se fosse hoje, sentado ali na bancada, ali na cadeira do secretário, o vereador Gilberto, pessoa muito sensata, eu falava com o vereador Gilberto: vereador Gilberto, nós estamos aprovando esse 1.200.000 de dotação orçamentária para fazer uma unidade de saúde aqui no antigo galpão. E isso está errado. E aí o vereador Gilberto falou: William, eu não posso fazer nada. Está errado Hoje está errado, como disse o secretário, tem probabilidade, tem assinatura, está tudo escrito. Isso deveria ter sido lá no Senra. Isso deveria ter sido no Senra. Então, só mais um tempinho. É bom ter feito ali? Foi bom ter feito ali. Mas se a gente tivesse feito no Senra, estaria atendendo muito melhor, porque a comunidade do China já tem uma. Né? E disse o secretário aqui, é muito importante a gente pegar dados, que a maioria da população, vamos colocar 80%, é da comunidade do Senra. Então, se estivesse lá, olha que maravilha que seria. Ah, mas está muito perto de Vitorinos. Né? Mas é uma comunidade significativa do nosso município. E com relação a construir unidade de saúde, eu quero aqui cumprimentar, mais uma vez, parabenizar o nome do excelentíssimo senhor ex-prefeito de Seu Passo. Por quê? De Seu Passo, quando iniciou uma campanha no município de Senhora dos Remédios, ele sonhou com a cidade da saúde. E muitas pessoas chamavam de Seu Passo de louco. Né? Quando ele colocou aquele quadro com 6, 7, 8 prédios ali na curva dos Vargas, a turma falou, ah, isso aí é uma loucura, não vai acontecer. E Dirceu Passos, no final de seu mandato, entregou 8 unidades de saúde. 8 unidades de saúde, eu posso elencar: China, Japão, Pião, Carranca, Martins, o laboratório que está sendo usado hoje, a sede principal da unidade básica de saúde, o centro de fisioterapia, hoje também funciona como regulação, e o centro de imagem, e terminado também no final do mandato da excelentíssima senhora prefeita Sônia Milagres. Isso a gente tem que glorificar o trabalho dessas pessoas também. E parabenizar e cumprimentar o ex-prefeito Denilson pelo trabalho que fez na UBS Palmital dos Carvalhos, que é uma reforma que foi importante para dignificar a segunda maior população do nosso município, que tem que ser ouvida. Tem que ser ouvido e a gente tem que trabalhar por essas pessoas. Só cumprimentar o senhor secretário, que sempre nos deixa de portas abertas. E qualquer reclamação junto à Secretaria de Saúde, a gente está aqui, como vereador, como cidadão, para estar ouvindo a população e levar isso até a secretaria. E secretário, outro dia, a gente estava na Secretaria de Saúde e aconteceu um probleminha lá com a questão dos exames. Inclusive, queria cumprimentar o secretário de Transporte, o Beto, que não é engessado, porque tem gente que é engessado. Ah, não pode fazer isso. Não, pode. O pessoal do laboratório fechou o laboratório e foi para Palmital. E aí não avisou o pessoal lá. Houve um erro de comunicação. E o Beto pegou, botou o pessoal no carro e levou para Palmital para fazer o exame. Porque se fosse qualquer outro, falar, não, você volta amanhã. Então, cumprimentar o Beto nesse sentido, por quê? E notificar até o laboratório que é licitado. Né? Então, muito obrigado a Vossa Excelência e aos demais amigos que nos honram com a presença e só nos colocar à disposição.
Vereador, aproveitando o gancho aí, você falou dessa economia do ônibus, realmente a gente tem uma economia em torno de 5 mil mês, e esse dinheiro que a gente gastava com o ônibus do Cisal foi todo transferido para a gente usar com exames, consultas, várias outras demandas, que o município já é grande. Eu gostaria também de, até complementando isso que você está falando, sobre atendimento 24 horas, sobre tudo isso, a gente também tem que se preocupar, como eu falei desde o início, que a pessoa tem que conhecer o que é SF, porque equipe de saúde da família, às vezes nem o médico, o próprio médico estando dentro da UBS, né, ele pode estar dentro da UBS, mas ele não é permitido fazer a transferência do paciente. Então a pessoa tem que conhecer bastante sobre equipe de saúde da família. Que às vezes o médico da equipe da saúde da família, ele não tem autonomia para fazer a transferência do paciente. Tá? Só para esclarecer ainda mais o assunto sobre isso. Por que que ele não tem? Porque todo paciente que chega na UBS, na unidade básica de saúde, o qual é a B, atenção básica, o médico ele é obrigado. O máximo que ele faz, ele reanima o paciente, dependendo do caso dele, estabiliza o paciente e liga para o hospital nosso de referência, que é o regional, ou liga para o SAMU, dependendo do caso. Então, tem casos que o próprio hospital regional orienta ao médico. Não saia com o paciente de dentro da UBS. Aguarde que nós estamos mandando o SAMU ir aí agora. Então, nós aqui, fica bem claro, As pessoas têm que entender um pouquinho o que é atenção básica para falar. Nós aqui somos atenção básica. Nós não somos emergência e urgência. Queremos um dia chegar a esse patamar. Mas nós ainda não somos. Nós somos atenção básica. Equipe Saúde da Família. Obrigado. Eu não sei, algum vereador quer falar mais? Fazer alguma pergunta?
Com a palavra o vereador Alberto.
Eu só quero dizer ao secretário o seguinte. Eu achei muito importante essa reunião na zona rural, porque muitas das vezes, muitos pacientes vêm reclamar com a gente de muitas coisas. Então, eu acredito que a reunião, tanto no China como no Mutuquinha, o senhor disse um punhado de vezes, se tiver alguma coisa de reclamar, reclame. Daqui a dia para cá, quase ninguém reclamou mais comigo. Porque é o seguinte, às vezes ficar reclamando uma coisa que às vezes não era verdade. E é beleza, é bom o povo ficar podendo entender, tira a responsabilidade da gente. Eu queria dizer mais uma coisa. Eu sou de uma época que não tinha médico em remédio, não. Não tinha nenhum médico. Nenhum. Era o seu Gerardo farmacêutico que tinha o povo aqui, naquela época. E o povo não tinha tanta reclamação igual hoje. Me perdoe, povo, mas tem uns que às vezes nem doente está e fica reclamando. Tem alguém desse jeito. Não é só na minha região, não. Para todo lado tem. Que é quando não tem médico, eles não adoecem. E eu conheço essas pessoas. Tem, eu te falo, se for possível falar. Não quero falar, mas eu falo. Agora sim, gente. Nós temos que calmar um bocado. Eu estou vendo essa discussão aqui. Está me deixando eu preocupado. Porque toda a vida teve isso. E isso está sendo essa discussão, está me levando a entender, está mais para o lado político que para o lado da área de saúde. Porque, vamos supor, às vezes uma pessoa faz uma pergunta, o secretário me perdoa. Às vezes até nervoso responde com um tom de voz já diferente. Aquilo a população que está ouvindo fica preocupado. Gente, eu estou pegando fogo, não está, gente. Às vezes é o jeito de falar. Às vezes é igual eu lá em casa, um dia que estou meio estressado com o meu povo lá, me pergunta uma coisa e eu respondo de outra. Você entendeu? Me perdoa, presidente, o Luizinho gosta de passar os minutos dele um pouquinho. Eu não prefiro não passar. Meu colega vai me desculpar, mas eu prefiro falar só 4 minutos e 50 e pouquinho. Mas quando às vezes o William fala, ela não manda o William calar. Isso tudo
vem. Vereador, não. Eu vou interromper. Pode parar o tempo. Pode parar o tempo.
Não, pode parar, passou 2 minutos e pouco agora que eu estava olhando.
Vereador, por favor. Quando eu pedi o Luiz Alípio para concluir, eu falei que tinha outros vereadores para falar.
Certo.
O vereador foi falando, eu deixei porque hoje é uma explicação da saúde, senão alguém vai falar que eu estou interrompendo, que o vereador está querendo reclamar, uma coisa do povo. Se ele teve 5 minutos mais 3, por que o William não pode ter?
Não, certo.
Né? Então, assim, o mesmo direito se um tem. Agora, se todo mundo aqui respeitar os 5 minutos, todos vão ter só os 5 minutos.
Certo.
Né? Então, assim, eu computei, porque em todas as falas de todos os vereadores, eu anoto quantos minutos o vereador está gastando. Então, se o vereador Luiz Alípio, eu pedi 3 vezes para que concluísse, né? E ele gastou 3 minutos além do tempo. Então, qualquer vereador aqui vai ter o seu tempo de 5 minutos e mais os 3 minutos. Pode continuar,
não,
vereador.
Tranquilo, não estou falando assim para criticar o presidente nem o secretário. Você entendeu? Só estou falando o seguinte, vamos botar a ordem então e vamos deixar os 5 minutos e acabou. Nem A nem B. O William me perdoa, não estou criticando ele. Estou falando assim, que eu estava olhando o cronômetro lá também. Você entendeu? Eu acho assim, nós precisamos esquecer as politicagens, resolver o problema do povão e tentar ter calma para nós conversar aqui dentro aqui, porque senão o pessoal que está lá fora fica pensando, o bicho está pegando lá dentro, o que está acontecendo lá? E o pessoal que vem assistir aqui fica preocupado também. Às vezes tem alguma coisa a resolver com isso aqui e nós estamos discutindo uma coisa aqui que às vezes nem precisava ter tido aquela discussão. Mas, me perdoa o meu jeito de ser, vou ter que ser assim até meus últimos dias, e o que eu tenho a pedir a vocês é que tenha calma. Ao que tiver discussão, vamos tentar conversar, com mais jeito, para não ofender a ninguém, porque assim, gente, politicagem toda a vida teve, mas a politicagem está acabando com tudo. Está acabando com tudo. Parece que você já chega assim, olha um para a cara do outro, já está com raiva um do outro. E tem que acabar isso. Nós temos que estar unidos, igual nós começamos unidos aqui, acabar esses problemas, para que a nossa reunião fique mais tranquila. É só isso que eu tenho a dizer, me perdoa pelo meu jeito de ser. E eu te parabenizo, Elias, pelas as duas reuniões lá que eu participei. O que você diz, o povo ouviu, você perguntou, tem alguém a perguntar alguma coisa? Alguns te perguntou, às vezes teve pessoas lá que perguntou coisa até errada, que eu vi no dia lá, mas é assim que tem que ser. Vamos conversar com o povo, vamos deixar o povo entender. Porque se nós aqui não está chegando, não está entendendo direito, agora você pensa bem o povo da roça. É só isso que eu tenho a dizer e muito obrigado.
O vereador, queria agradecer as palavras, né, do vereador Alberto. Realmente, só quem participou, Alberto, como você, pode falar aquilo que nós passamos lá. Realmente foi uma ação muito bacana, muito legal, porque a gente foi lá e escutou as pessoas, muitos esclarecimentos foram dados lá naquele momento, né? Até mesmo para parte da população, muita gente saiu dali falando, nossa, eu pensava isso e aquilo. Então, quer dizer, isso é muito importante. Isso aí é uma coisa que eu sempre prezei. Eu, lógico, pedi autorização à prefeita, porque ela é o executivo, ela é a nossa prefeita, pedi autorização para ela, ela me autorizou a fazer essas reuniões nas comunidades e com certeza foi proveitoso. Nós saímos de lá com várias demandas, com várias ideias, também com vários esclarecimentos, como você muito bem falou. Eu é que tenho que agradecer pela sua participação em duas comunidades, tá bom? Obrigado. E só para fazer um gancho, ô vereador, porque eu vou ter que tocar nesse assunto, sabe? Vocês me desculpem, os vereadores, mas justamente é isso é que a gente tem que parar de fazer política. Não trazer para esse momento aqui, que nem eu venho aqui para apresentar, né, para a população, prestar conta à população daquilo que nós estamos gastando. Aí vem se fazer política, realmente não podemos fazer isso. Olha só um exemplo do que é fazer política. Eu estou com um exemplo aqui na minha mão do que é fazer política. Teve um vereador que ligou para a Secretaria de Regional de Saúde, está aqui a denúncia, foi fazer uma denúncia, denunciar que o município de Senhora dos Remédios encontra-se sem a profissional auxiliar de saúde bucal da equipe Palmital dos Carvalhos. Eu pergunto a esse vereador, porque isso para mim é fazer política. Eu pergunto para ele, o que ele teve de benefício com isso? Primeiro, eu acho que ele não sabe o que ele poderia trazer de prejuízo para o município. Primeiro, ele deveria saber o que prejuízo que ele poderia ter trazido para o município pela denúncia que ele fez. Mas sabe por causa de quê? Porque isso é politicagem. Esse vereador que fez a denúncia, ele não foi me procurar na Secretaria de Saúde para perguntar para mim. Mas eu trouxe a resposta para ele e trouxe o resultado da denúncia dele, que está aqui, ó, que eu vou ler para todo mundo. Entendeu? A Secretaria de Saúde está aberta a todos e sempre estará. Sempre será lá muito bem atendido, seja quem for. E esclarecido também. Ninguém sai dentro da Secretaria de Saúde com um ponto de interrogação. Isso vai ser e sempre será a minha forma de fazer gestão. Então está aqui. Ele foi fazer a denúncia. O que que ia, quais eram os prejuízos que ele ia trazer para o município? O município poderia ter corte de verbas. Corte de verbas por causa que estava faltando um técnico de saúde bucal. A gente poderia ter um prejuízo na faixa de quase 12 mil reais por causa de um profissional que custa para o município em torno de mil reais. Agora eu vou explicar para o vereador que foi fazer a denúncia o que que aconteceu. Essa pessoa, ela não tinha sido contratada, que aí está aqui, ó, no termo de visita e na resposta da GRS, da Superintendência de Saúde, que por que que ele não foi contratado, o profissional? Porque o profissional, ele saiu de licença maternidade. Nós hoje, né, a nossa prefeita, que é uma pessoa muito honesta, anda sempre correta, ela não podia contratar o profissional sem processo seletivo. E o nosso processo seletivo, que está em vigência, não tinha nenhum candidato que foi aprovado. A gente precisaria fazer um novo processo seletivo. Para a gente fazer todo o processo do novo processo seletivo, já teria, se vocês imaginarem as burocracias que são o processo seletivo, que o tal vereador que denunciou deve saber, a gente ia chegar já na hora de contratar a pessoa já estava voltando. Mas, aí nós tivemos uma surpresa, que ao o funcionário, ao voltar, quando ele foi, faltando 2 dias para ele voltar, aí ele foi na prefeitura e procurou, falou que não ia voltar mais. A gente não sabia que ele não ia voltar mais. E aí, a partir do momento que nós soubemos, através de escrito, que ele tinha que ir lá e falar, ó, quero minha demissão, estou pedindo meu desligamento. Aí sim, nós fizemos o processo seletivo, tanto é que já tem uma pessoa contratada. E está aqui, ó, a visita da GRS, está escrito assim, ó, situação, a profissional ASB vinculada à equipe encontra-se de licença maternidade e já encontra-se desde o dia 25/4 desvinculada de sua equipe no CNES. O município encontra-se com o edital aberto para a contratação de um profissional de assistente de saúde bucal, para que possa ser substituído da referida equipe o edital de número 001/2019. Conclusão? No presente momento, não podemos constatar nenhuma irregularidade na equipe do município. Fizemos um trabalho de orientação para que seja dada a sequência do processo simplificado de contratação do profissional e tudo seja concluído em um prazo máximo de 60 dias, a partir do desligamento da profissional, conforme consultas feitas ao CNES, local, web e também em anexo a este termo. Senhora dos Remédios, 7 de maio, coordenador na APS de Barbacena, senhor Jesus Nazareno, e EGPS do NAPRES, senhor Renato Soares dos Reis. E assinado por mim, secretário de Saúde. Então, perda de tempo, politicagem, que se chama isso, tá? Não precisamos disso, gente. É isso que muito bem o Roberto falou. A gente tem que esquecer um pouquinho da política de lado e trabalhar para o povo. Eu, graças a Deus, não é à toa que eu tô, vou fazer agora 3 anos na Secretaria de Saúde, à frente da Secretaria de Saúde, porque eu trabalho para o povo. Eu não trabalho para a política. Entendeu? E é isso que eu queria deixar bem claro para vocês. Tinha que trazer esse assunto aqui, porque isso aqui é perda de tempo. Isso aqui é uma coisa que não tinha necessidade. Se esse vereador fosse uma pessoa participativa, uma pessoa que quisesse o bem do povo. Porque quem quer o bem do povo, corre atrás para resolver o negócio. E não para fazer uma denúncia e prejudicar o município. Tenha conhecimento das coisas que está fazendo antes de o fazer. Tá? Então eu, Elias, continuo à disposição do povo como sempre fiz e vou continuar trabalhando para todos os munícipes de Senhora dos Remédios. Tá? Muito obrigado a todos e desculpe alguma coisa.
Eu gostaria, né, a vereadora Osmana, com a palavra.
Uma boa noite aos nobres pares, ao público aqui presente e aos ouvintes da Rádio Interativa.
Por favor.
Gostaria de parabenizar o secretário Elias. As reuniões foi uma coisa que deu certo nas comunidades. Gostaria de pedir para que o mesmo mantesse elas, que foi uma coisa positiva. E é nas comunidades que a gente tem que estar mesmo, porque é lá que a gente escuta o povo. E para receber tanto os elogios como as reclamações das pessoas, que nós estamos aí para isso mesmo. E que avisasse a gente também, para a gente poder estar participando junto da população, até mesmo para quando eles virem reclamar com a gente, né, ter mais argumento. E a gente sabe também, o nosso município tem imigrado um grande número de pessoas de Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo. São diversas pessoas que têm mudado para o nosso lugar. E a gente é procurado por muitos. E uma das referências deles, embora assim, muitas pessoas do lugar ainda criticam a saúde, que a gente sabe que Ainda peca, porque a gente queria fazer, não é 100%, seria 1000%, o povo merece é 1000%, né? Mas as alegações das pessoas é que está mudando para cá, porque aqui ainda tem atendimento de saúde, né? Essa semana passada eu fui procurada por uma família do Rio de Janeiro. Aí eles agradeceram, falaram que o pai tinha passado mal, infartado, chamaram o posto de saúde. Quando viu, tinha duas ambulâncias na porta. Quer dizer, nós ainda estamos tendo muito recurso, né? O vereador Alberto também, vou responder ele, mas vou falar primeiro do agradecer à administração, que seria para gastar os 15% em saúde, está investindo praticamente o dobro, que está nos 29%. Né? Embora falha, mas o povo acha que está ruim, mas nós estamos investindo o dobro, para falar a verdade. O vereador Alberto, me desculpa, mas eu vou responder porque o William acabou o tempo e eu vou acabar respondendo. Você falou bonito a questão da politicagem, do tempo, mas o povo que está em casa, a gente, eu estou explicando para o pessoal que está em casa ter ciência do que está acontecendo nessa casa. Se é 5 minutos para as pessoas falarem, o senhor falou que o William falou mais de 5, mas você só ataca a bancada de cá, porque o vereador Luiz, público que está aqui, tudo serve para falar se é verdade ou mentira. No tempo todinho que o secretário, o presidente estava falando, ele manteve a palavra. Ele não falou 5 minutos, ele falou foi 10, 15. Então, assim, vão uns respeitar os outros. A verdade é essa, porque eu estou falando agora, o senhor me respeita. Entendeu? Então, é assim, a hora que um fala, é melhor o outro calar e ter respeito um com o outro, porque é falta de respeito com o público que está aqui assistindo, com a população. O senhor é uma pessoa estudada, tem direito de falar, de argumentar, mas espera o seu tempo, fala na hora certa, não fica interrompendo as pessoas, não é muito feio. São essas minhas colocações, muito obrigada ao povo, e desculpa o público por ter que estar ouvindo esse tipo de comentário, mas é porque quem está aqui assistiu, viu, porque não calou boca hora nenhuma, mas quem está em casa não viu. Né? Com certeza, vereador.
Eu não disse que o William passou do tempo, só o William. Eu falei do Luizinho também. Falei, o Luiz ali passa o tempo dele, só diz a presidente que ela não pediu o William que concluísse. Isso é o que eu falei. Eu não defendi o meu lado, a minha bancada, e ataquei a bancada sua, não.
Mas
me
a questão.
Não houve isso, não, você me desculpa.
A questão do tempo, vereador, você me desculpa também se eu pequei, mas o fato é que ele não interrompe a fala hora nenhuma, ele não fala só no tempo dele. Né? Então, se a lei é para ser seguida, vão seguir por todos, né?
A gente agradece. Mais algum vereador? Tem alguma colocação? O vereador já teve o seu tempo. 5 minutos, mais os 3 minutos. Com a palavra o vereador José do Nascimento.
Boa noite a todos aqui presentes e a todos que nos ouvem pela Rádio Imperativa e pela internet. Então, eu queria deixar aqui meus parabéns ao secretário de Saúde e também ao secretário de Transporte. Toda vez que a gente vai lá, atende a gente muito bem. E as reuniões que fez na comunidade, que é para parabenizar por isso também, porque foi muito importante, que eu fiquei sabendo. Eu fui até convidado, mas não fui nenhuma, não. Sabe? Eu até falhei nessa parte. E peço desculpa por isso. E, por outro lado, eu quero falar uma coisa aqui, até vamos sair fora do assunto do boquinho, assunto dos quebra-mola. Eu falei aqui todo dia assunto.
Vereador, eu queria só pedir para Vossa Excelência para deixar essa fala para a gente terminar primeiro o da saúde aqui, Vossa Excelência não se importar.
Não, tudo bem.
Vossa Excelência tem mais alguma coisa para falar em questão da saúde?
É isso mesmo.
Porque aí na próxima, né, nos avisos e comunicados, Vossa Excelência explica essa questão. Pode ser?
Pode ser.
O nosso assessor jurídico quer fazer algumas colocações sobre o relatório da saúde?
Senhor presidente, digníssima Marcela, aos vereadores aqui presentes, ao povo que está aqui presente, que nos ouve e assiste pela internet. Minha colocação, secretário, duas perguntas bem diretas, até para esclarecer perguntas que são feitas na rua para a gente, né? A gente passa para aqui que as pessoas, como a audiência da Câmara é bem grande, então várias pessoas ouvem e já têm sim a resposta dos questionamentos. O secretário, o atendimento, eu falo mais da área de plantão, que é o que mais acontece, como o vereador levantou, mas nos finais de semana de madrugada a doença acomete mais rápido, mais pessoas. Então, eu tive uma colocação algum dia desses aqui, onde uma pessoa da comunidade do Serra, que também lá tem um problema que é divisa de Vitorino e Remédios. Então, às vezes, a pessoa do Serra vem para Remédios, mora na divisa, mora próximo de Vitorino, na Altura Doce, mora quase na divisa de Remédios. E não foi atendido no posto de saúde. A enfermeira ou técnica que estava lá disse para ele o seguinte: não, nós não atendemos aqui consultas. Se chegar o paciente, que todo mundo está sentindo dor, fica sempre exalta um pouquinho. O paciente expressa: mas se eu morrer? A resposta dela foi bem direta: se eu morrer, eu chamo o necrotério, o padre de saúde, e levo o senhor para o cemitério. Então, a minha colocação, secretário, é nesse sentido: como é que é orientado as pessoas que fora do município em regime de plantão? Porque é muito difícil, é muito subjetivo a gente saber se a pessoa está doente ou não, se é grave ou não o acometimento daquela doença. Então, uma das perguntas seria essa: como é que resolveria essa questão lá, pessoas que não residem no município de Céu do Cemento e atendimento do plantão? Segunda pergunta, também direcionada mais ou menos nessa direção. Presidente, vereadores, secretário, colocar o seguinte: primeiro, parabenizar o município de Céu do Cemento, sempre foi referência em saúde básica, onde as pessoas... Eu falo isso, gente, eu tenho experiência de outras cidades. Quando se mora em Rio, São Paulo, cidade grande, a pessoa pode morrer dentro de casa, pode ligar para quem quiser, que não vem nenhum médico, nenhuma ambulância. Então, os municípios pequenos, em especial Remédios, aqui tem esse atendimento que é ótimo, é excelente, um atendimento de excelência. E quando sai, o paciente está aqui, que passa da área da competência do município, da saúde básica, que vai para média ou alta complexidade, eu tenho um histórico, depois vou conversar particular com o secretário, que a pessoa está quase morrendo e não conseguiu ainda a cirurgia. E uma cirurgia que ela está fazendo fica em R$19.000. Então isso é praticamente impossível, as pessoas que têm renda, que ganham salário, para pagar uma cirurgia desse nível. Fica a minha pergunta, secretário: qual a ação que o município tem feito nesse sentido, quando chega ao extremo? A gente sabe que tem situações que pode aguardar. O que o município faz, a Secretaria de Saúde faz, para tentar encaminhar ou auxiliar nessas situações que saem um pouquinho da normalidade? Muito obrigado ao secretário, ao presidente, por ter abrido esse espaço para a gente fazer essa pergunta aqui.
Obrigado, Routinho, pela participação. Primeiro, respondendo a sua pergunta sobre o atendimento das pessoas que a gente fala mora em Vitorinos, né? Está na divisa lá. A gente até tem uma nota explicativa sobre isso na porta da UBS. Infelizmente, nós não temos PPI, né, do município de Alto Rio Doce para referenciar paciente para cá. Inclusive, eu já tive várias vezes reunião com o secretário de lá, o Gustavo, e ele mesmo fala para mim: Elias, como eu tenho uma unidade básica de saúde dentro de Vitorinos, eu não tenho interesse em colocar dinheiro dentro dos remédios. Você tem que barrar os pacientes aí e mandar eles virem para a minha UBS, porque eu tenho médico aqui. Então, isso é uma discussão já antiga, isso é antigo. Mas a gente, com toda a sensibilidade, inclusive da prefeita Sônia, nosso comunicado lá é bem claro. A gente só não atende pacientes que estão em situações de atendimento de ESF, né, de tratamento de saúde da família. Ou seja, tem um protocolo, né, da atenção básica, que diz: esse paciente aqui é emergência, esse paciente nós atendemos, o vereador. Valdinho, se acontecer algum caso desse, traga para a gente mesmo, que a gente tem que corrigir. Se existiu realmente um paciente que chegou na UBS, independente de qual município que ele seja, estava em estado de emergência, através do protocolo da atenção básica, ele tem que ser atendido. Entendeu?
Isso é uma instrução que tem na nossa UBS, isso é uma instrução que tem assinada por cada médico que trabalha no plantão, né? Porque isso tem que acontecer mais do plantão. E quando acontece durante o dia, a gente tem que deixar bem esclarecido para o paciente. Não adianta você... Nós até temos agora o telefone lá da UBS de Vitorino, porque a gente até liga. Fala, ó, estou com o teu paciente aqui nessa situação, ele está com uma... Dá um exemplo para você, ele está com uma dor de barriga há 7 dias. Isso no protocolo da atenção básica não é emergência. Eu não posso atender esse paciente. Esse paciente precisa de um tratamento prolongado, esse paciente precisa de exames, esse paciente precisa de acompanhamento. Então não adianta o médico chegar ali e atender ele e falar, ó, toma um remedinho aí e vai embora para casa. Não vai curar a dor de barriga dele, não vai resolver o problema dele. Então, nesses casos, a gente liga até para a UBS de Vitorino e passa já a informação. Estou mandando o paciente porque é atenção básica. Tem que funcionar. É, então no plantão, gostaria muito de trouxer que se houver emergência mesmo, está no protocolo de atenção básica, está lá assinado por cada médico, porque a gente anda muito assim, conversa com o médico, faz a ata de reunião e pede para cada um assinar. Então está bem orientado. O paciente chegou em estado de emergência, que é classificado pela atenção básica, tem que atender, porque nós não podemos negar socorro. Então caso ocorra realmente... Pode trazer o nosso conhecimento, nós vamos acertar. Não pode existir isso. Agora, sendo atendimento de atenção básica, realmente, nós não podemos atender. Bom, quanto ao caso de média e alta complexidade, é a pura verdade. Porque você até falou de São Paulo, Rio, não precisa muito longe não, gente. Todo paciente nosso que sai dos nossos cuidados, que é a atenção básica, o qual nós temos que encaminhar ele para uma média alta complexidade que hoje é referenciado Barbacena e alguns outros municípios, nós, desculpe a palavra, nós estamos ferrados. Os pacientes realmente estão morrendo. E isso é algo que já foi pauta, nós temos, que nós chamamos COSEMSCS, que é o Conselho de Secretários Municipais de Saúde. Isso já é pauta da próxima CIR, que é a reunião de todos os munícipes, todas as pessoas que fazem parte dessa integração, porque tem que ter uma solução. Porque eu já fui em reunião, que eu cheguei para o secretário de saúde, falei com ele, meu amigo, eu tenho 10 cirurgias aqui com você, você não fez nenhuma até agora. Você está me devendo do ano passado. Sabe o que ele falou para mim? Ele falou assim para mim, a sua PPI do ano passado já era. A minha sorte que o prefeito da cidade, que eu também convoquei para a reunião, estava na reunião. Né? E ele falou para mim assim, não, isso não é ser honesto, não. Se ele tem as 10 cirurgias, nós vamos fazer as 10 cirurgias, sim. E agora nós estamos conseguindo, né, essas 10 cirurgias que a gente que tem. Então, quer dizer, tem gestores e tem gestores. Entendeu? Tem pessoas que não levam a sério o SUS. Tem gente que leva. A maioria, e principalmente as pessoas que participam do COSEMS, o qual eu, na última eleição, fui eleito secretário do COSEMS. Hoje eu faço parte do grupo do COSEMS. Nós fizemos uma chapa e nós vencemos a chapa, o qual nós juntamos 3 gestores, o presidente, o vice, eu como secretário, para lutar contra isso. Para fazer um SUS justo, pessoas que sejam honestas, trabalham com honestidade. Porque em hospitais, aqui, na nossa região, não precisamos ir em São Paulo, Rio, não. Aqui da nossa região, que médico pede dinheiro para o paciente na sala dele para fazer a operação. Falando assim, ó, se você for esperar pelo SUS, você vai demorar 10 anos. Agora, se você quiser que eu faça agora, você já sai daqui com um negócio coisa, só deixar R$2.000. É assim que estão fazendo. Mas nós juntamos uma equipe agora através do COSEMS e nós vamos fazer esse negócio funcionar. Porque é assim que tem que fazer. As pessoas têm que ser honestas, parar de roubar o povo, parar de fazer essas falcatruas que estão sendo feitas. Então, realmente, a média alta complexidade em nossa regional é uma vergonha. É uma vergonha. Temos muitos gestores aí que não assumem as suas responsabilidades. Mas nós estamos tomando providência. Tá? Valtinho, caro Valtinho, através do COSEMS. É o único órgão hoje que tem pessoas que querem fazer o bem pelo SUS. Porque o SUS, se tiver pessoas honestas e você trabalhar correto, da forma certa, ele funciona. O SUS, ele é um programa que é conhecido mundialmente e elogiado mundialmente. Tem países aí de, né, economia forte que querem levar o modelo SUS para eles. Agora, ele só funciona se tiver gente honesta. Gente que quer trabalhar e gente que sabe fazer as coisas. Tá bom? Obrigado.
A gente agradece, secretário. Mais algum vereador? Com a palavra, o vereador Giovanni.
Eu queria só cumprimentar o secretário e também parabenizar o vereador Alberto, que foi citado. Que é verdade, aqui, se for respeitado o tempo de cada um vai ter o seu tempo. E para as pessoas que estão em casa, senão o pessoal que vem aqui nos assistir aqui, e todos estão nos ouvindo, daqui a pouco nós vamos vir para cá com um revólver na cintura, porque está uma guerra aqui dentro. Difícil. Então, aqui é o seguinte, o vereador chegou, ele debate, ele conversa e respeita. Respeito para todo mundo, educação, ela cabe em todo lugar. Isso é importante. O vereador eleito não é para estar aqui brigando, uma guerra, não. Conversa, dá o seu voto, respeita, sem briga, sem confusão. Não tem nada de... não precisa disso. Senão, como eu falei... nós vamos deixar aqui com um revólver na mão, um pedaço de pau lá embaixo, poder subir aqui para cima, senão não tem condição. Vereador não é para isso não, gente, para discutir os problemas do município e votar na sua opinião, se vê que está certo ou não, mas respeita cada um, não é preciso disso não. O povo não quer ouvir isso não, não merece isso não. Gente. Isso é é rebaixar o nosso município, que é isso. Internet aí ouvindo, o pessoal que está em casa, vamos respeitar cada um, para nós continuar o nosso trabalho durante o mandato. E agradecer o pessoal que está aqui presente, pedir desculpas até quem está em casa, porque é chato, né, um caso desse. Então, são só essas as minhas palavras, gente. E muito obrigado.
A gente agradece, vereador. Mais algum vereador? Eu gostaria, né, de também, Beto, marque meu tempo. É só parabenizar mesmo, eu até anotei alguns tópicos aqui. Quanto à reunião, né, que foi falada aqui, as reuniões nas comunidades, é uma coisa muito importante para a gente ouvir a população. Apesar que, né, eu tenho certeza que não só na Carranca como em outras comunidades, talvez foram poucas pessoas, né, porque tem gente talvez que... né, que acha que, ah, não vou lá porque, né, não vai resolver nada, mas resolve sim. Né, carinhosamente, eu quero agradecer, né, a CEA, que é a Agente de Saúde da Carranca, né, do Matim, toda a região ali, e parabenizar também por sempre estar deixando a população a par de tudo. Né, nós montamos um grupo no Zap, né, que hoje o meio de comunicação mais rápido que tem hoje, né, essas redes sociais, né, e ali a CEA sempre está passando o que vai acontecer, igual eu fui, né, nessa reunião na Carranca, porque como moradora da Carranca, né, eu tenho o direito de participar, de reivindicar qualquer coisa, né, e também escutar a população, porque a gente está ali para isso, né, a gente está no meio, como vereadores, para ouvir a população. Né, então, parabenizar toda a equipe, né, de todas as comunidades, que eu tenho certeza que eles fazem um papel excelente em todas as comunidades. Às vezes tem comunidade que não tem condições de ter, né, um grupo de WhatsApp, de redes sociais, porque talvez não funciona, né, internet, essas coisas. Então, isso aí, né, cada um tem o seu meio de comunicação. Eu tenho certeza que os agentes atendem muito bem, né, todas as casas, residências, as pessoas. Parabenizar, né, a equipe da saúde e a administração pelo percentual atingido, né, que é gasto com a saúde, que se tem que gastar 15%, né, gastou 29,39%. O que acontece? Às vezes, quando se fala um número desse, a população fala assim, não gastou isso não atendeu não, porque eu não fui atendido.
Né? Só que é o seguinte, sempre quando se tem reclamação do que não foi feito, do que não foi atendido. Às vezes, tem pessoas que foi atendida, lógico que isso é obrigação do município, a saúde é obrigação do município e direito de todos. Né? Mas, às vezes, a gente não tem os números, né, de atendimentos, né, para vir aqui falar, para uma pessoa vir e falar, ah, eu consegui isso na saúde. Né? Isso aí, lógico, a pessoa fica satisfeita, vai ser menos um ali, talvez, para reclamar. Tem reclamação? Sempre tem. Né, igual a saúde, infelizmente, no final do ano, teve que cortar uns gastos, não só a saúde, quanto qualquer secretaria. Né, infelizmente, teve que fazer aqueles cortes dos atendimentos nas comunidades, que hoje já estão aí em dia. Né, e também o ônibus, né, que ia para Barbacena, que eram na parte da manhã e da tarde, e só ia na parte da manhã. Então, hoje já tem o atendimento, né, esse ônibus que vai na parte da tarde para atender, né, a população, a van na parte da tarde. Né. Então, sobre, né, exames, é o que eu disse aqui, o CISALV tem uma cota hoje de R$17 mil, né, que não dá, se a gente for olhar, nem dá para atender todos. Né, porque a demanda de exames é altíssima, né, para atender a cota do SUS e mais a cota do CISAL. Porque tem exame que é caro. Né, talvez você fale assim, ah, meu exame de sangue está lá parado. É como disse o Elias, os exames, os pedidos que tem com urgência, eles são atendidos. Né, tem a prioridade, né, desses exames. Então, às vezes, o médico te pediu só de rotina um exame, e ele não foi atendido ainda, mas é porque tem aquelas urgências. Né? E também, como disse, questão do plantão, a gente tem que parabenizar a administração por ter mantido esse plantão desde 2017, né? Uma coisa que na administração anterior não tinha, né? Que é o plantão 24 horas. A gente tem que sempre estar lembrando isso, porque a administração tem essa preocupação com a saúde. Né? E quanto à questão de medicamento, eu que estou ali dentro vejo que os medicamentos são comprados. Às vezes é a empresa que tem falta e não entrega, lógico, ela é notificada, né? Mas sempre tem sim a compra dos medicamentos. E como a vereadora Osmana disse, de pessoas de outros municípios, ou estado, até que quer mudar para remédios, essa semana chegou um morador do município de Alto Rio Doce perguntando como que faz para transferir título. Ele queria transferir para cá para ser atendido na saúde. Né? Então, eu tinha até outras colocações, mas eu vou deixar depois. Elias, eu gostaria, secretário, né, gostaria de parabenizar você e toda a sua equipe, né, a administração, por esse trabalho que vem sendo feito no nosso município, às vezes não reconhecido, né? Como eu disse, às vezes não reconhecido por pessoas que, infelizmente, talvez não foram atendidas ainda. Né? Então, eu gostaria aqui de sempre deixar aqui, né, que a Câmara está de portas abertas, né, para qualquer esclarecimento que venha, né, a querer fazer para a população, né, nesses relatórios, que é muito importante. Então, eu agradeço, Elias, e também agradeço a todos e peço desculpa, né, às pessoas que estão aqui ouvindo e àqueles que estão em casa, né, por algumas desavenças que acontecem aqui, mas eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Muito obrigada, Elias.
Vereadora e presidente, eu que queria agradecer mais uma vez pela oportunidade de estar aqui. Esse é um momento ímpar, que eu gosto de estar sempre aqui presente, porque isso é uma forma da gente estar trazendo para a população, né, como eu falei lá no início, o que está sendo gasto na saúde, prestar conta à população. Quero deixar aqui o meu agradecimento e também a nossa pedido de desculpa, né, por às vezes algumas coisas que a gente às vezes excede, até mesmo às vezes pela circunstância. Mas o importante é a gente ser humilde. Eu sempre fui e sempre serei. Né? Meu trabalho é um trabalho honesto, é um trabalho
dedicado e é um trabalho de equipe. Vou continuar sempre dessa forma e a Secretaria de Saúde também vai continuar trabalhando sempre dessa forma. Todos os profissionais da saúde, eu tenho que agradecê-los pelo empenho, pela dedicação e pelo trabalho em equipe. Né? A gente vem fazendo, assim, às vezes, né, nas dificuldades, mas a gente sempre vem buscando o melhor para o remediense, o povo de Senhora dos Remédios, sem qualquer distinção. Nós não distinguimos ninguém. Tá? Muito obrigado pela oportunidade e, mais uma vez, Senhora dos Remédios, a Secretaria de Saúde, o secretário de Saúde, Elias, estará sempre à disposição para atendê-los, para ouvi-los e para procurar fazer o melhor a cada dia. Vamos fazer novas reuniões nas comunidades. É, algumas comunidades acabam não dando para avisar, tá, Osmano? Realmente você me chamou essa atenção, mas já está anotado aqui nas minhas anotações, que eu vou na próxima vez, de repente, até trazer um ofício aqui para casa, e aí fica mais fácil para os vereadores sabendo, porque às vezes a gente fica pensando, ah, o vereador tal, a gente pediu o agente de saúde, aí às vezes o agente de saúde vai lá e fala assim, não, ah, eu vou avisar a Marcela, né, eu vou avisar o Alberto, que está lá mais próximo do Chile, então às vezes acaba, e realmente isso ficou, né, passou no esquecimento, mas na próxima vez, nós avisamos na rádio, mas... Né, às vezes nem todo mundo está escutando a rádio. Isso foi muito avisado no nosso programa, até avisar aí para quem está nos ouvindo agora. Nós temos um programa quinzenalmente na rádio, o qual a gente leva sempre um assunto muito importante sobre a área da saúde, para esclarecimento ao povo, para prevenção, para ajuda a toda a população. Então, muito obrigado pela oportunidade e podem contar com o Elias, secretário municipal de saúde. Obrigado.
A gente agradece ao secretário. Ainda, né, na terceira e última parte, passemos para os avisos e comunicados. Lembrando a todos que a palavra livre, né, não tem mais, né, porque foi abolida, né, do nosso regimento interno. Então, o vereador, né, José do Nascimento, com a palavra, que tinha começado até a falar anteriormente.
Então, o que o Laí fala, né, a respeito dos quebra-mola, eu, em Deus de 2017, eu protocolei o ofício no DNR, e me vem empenhando nesse assunto. O primeiro ofício até foi assinado por todos os vereadores, pela Osmana, o William, o Adailton, a Marcela e o Giovanni. Então, por todos. E agora, graças a Deus, foi aprovado. E através do deputado Agostinho Patrus, o padre João, o Cristiano Silveira ajudou nessa parte também. E saiu um ofício agora, depois de tudo aprovado, falando que outro deputado é que aprovou e tal. Então, mentira. Quem aprovou esse projeto e correu atrás é... Sempre eu corri atrás. Então, outros vereadores ajudou, agradeço, mas isso aí que saiu aí, esse ofício aí, foi protocolado depois dos quebra-mola aprovado, projeto aprovado. Né? Então, isso aí não pode acontecer, não. A gente tem que... Eu nem gosto de usar microfone, não gosto muito de falar... É igual o Marquinhos que tinha falado, não tem muita intimidade com isso aí, não. Mas a gente não deve usar o microfone para poder falar mentira. Então, é uma coisa que eu estou falando a verdade. Tenho todos os documentos em mãos para poder provar. E através do esforço da querida prefeita Sônia Milagres, que também esforçou muito nessa parte também, ligando e coisa, ajudando. E foi aprovado, nem só na minha comunidade lá, perto do martelo, tem uma remoção de quebrar mola também ali perto do, nos Vargas aqui, então, em vários setores. E eu quero agradecer a todos que ajudou e essas minhas colocações, e agradecer também, em outra parte, ao secretário de obra pelo serviço que está sendo feito nas aberturas de estrada, ficando muito bacana, muito bom. O pessoal que encontra comigo, agradece a secretária para nós, está ficando muito boa a estrada, parabenizar nesse assunto. Então, essas são minhas colocações. Muito obrigado, agradeço e peço desculpa aí por alguma coisa.
A gente que agradece, vereador. Com a palavra o vereador José Roberto.
Senhora Presidente, caros colegas, senhora Presidente, primeiro eu queria fazer um convite a todos que nos ouvem, aos caros companheiros. Iniciou lá no Senra, né, no campo da Chatuba, um campeonato, né, um campeonato lá dos meninos organizaram lá também. Então está todos convidados, que lá é uma região que o movimento é garantido. Então, todos convidados e o domingo lá pode ir, que está a festa lá. Primeiro, eu queria também, aqui nós temos a presença do pastor, eu não lembro o nome.
Pastor Barbosa.
Pastor Barbosa, né? Da igreja Assembleia de Deus, está aqui conosco, nos prestigiando. Né, pastor? Muito boa noite. Senhora Presidente, eu queria falar agora dos trabalhos que nós protocolamos, um ofício referente a um serviço para ser feito na comunidade do Pinheiros 1, Pinheiros 2, Domiciano, né, da patrulhada, da limpeza das estradas, né, pelo menos a roçada lá, porque o negócio lá está complicado, o pessoal está pedindo, solicitando, e a gente está aí para reivindicar que nós fizemos um ofício no dia 6 de maio, né, referente a esse pedido. Inclusive, sobre o poço artesiano também lá, semi-artesiano também lá, que o pessoal, todo mundo sabe a escassez de água. Então, nós estamos intensificando isso aí, para que possa dar uma olhada lá para nós, nessa parte. Outra coisa, senhor presidente, a gente pediu também, né, nós que passamos nossa estrada Vitorinos, Senhora dos Remédios, a gente vem andando e vê a quantidade de buraco, né? É claro que a gente sabe da defasagem do asfalto, sabe do problema que tem, mas a gente fica muito triste porque o custo de um combustível, a manutenção do veículo, é tudo muito caro, né? Tudo muito alto. Então a gente tem que olhar isso aí com o maior carinho, né? Puder dar uma olhada para nós, porque são pequenos trechos, mas que danificam o veículo, né? E hoje já tá tão difícil para manter, né? Então, se pudermos olhar isso aí, a gente fala porque nós estamos vendo aí, eu que fiz que parte da Secretaria de Agricultura, e no qual a gente deixou de fazer um rodeio no município para nós asfaltar perto do Elcio Gordini, para nós recapear a estrada Vitorinos na época, para nós fazer o trecho do asfalto da Chatuba. Por quê? Nós deixamos de fazer rodeio. É investimento que foi feito, que o pessoal viu, né? Hoje, talvez não tenha ninguém dá muita importância por isso. Mas se está difícil administrar, então vamos olhar. Talvez nós vamos fazer investimento alto em uma festa e vamos deixar de atender o nosso povo na outra área, que é tão importante. Então, isso aí é um alerta, né? A gente, claro, quer o melhor, mas o melhor quando pode. Melhor quando pode. Talvez ninguém passe lá perto do Gordinho ali, né? Perto da loja do Gordinho. Aquele asfalto ali, meus senhores, foi feito com dinheiro de que não deixou de fazer o rodeio para atender aquela demanda ali. Então, administração é isso. Administrar com o que pode. E outra coisa, a gente também quer frisar, nós estamos meando aí o meiano do ano, né? Mês 6, partindo para o mês 7. Qual o projeto que a Secretaria de Agricultura está trazendo para o município? 2019, 2020. Nós temos que trabalhar isso aí. Nós temos que fomentar o município. Né? Nós estamos discutindo aqui hoje, todo mundo falando aqui, mas não é, nós temos que ter visão do futuro, trabalhar pensando para frente, buscar ajuda, né? Não adianta ficar de blá 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 não, blá 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 não leva ninguém a lugar nenhum. Então, compromisso, qual o compromisso que nós temos hoje? O que é que nós temos que apresentar à nossa população? Porque a última lavoura comunitária, pelo que eu sei, o sindicato entrou para ajudar a fazer uma lavourinha aí. Então, nós temos que ter compromisso com o povo, compromisso com aquilo que nós temos que fazer, né? Cuidado com as festanças, cuidado com as festanças. Eu queria falar também aqui do ônibus que o nobre companheiro William conseguiu lá novo, né? Que muito bom, parabéns. Parabéns a Dandão pela postura também. E parabéns a qualquer outra pessoa que tenha feito alguma coisa de bom para o município, como os quebra-molas que estão vindo, como ônibus, carros que vieram. Mas também leiloaram um outro ônibus que podia estar atendendo nosso povo aí. Né? Então, e nós somos vereadores para olhar o que está acontecendo no município. Então, desculpa qualquer secretário. Os vereadores estão aí porque eles são o fiscal do povo. Né? Fiscal do povo. Não está certo, o vereador tem que entrar lá para agir, que se não for ele, quem vai? Mas também tem que parabenizar. Parabenizar os meninos, parabenizar o Beto, que está aqui, né, fazendo um trabalho bom lá na área dos veículos. Nós sabemos que é complicado. Parabenizar todos aqueles que fazem um bom trabalho no município. É isso que nós temos que dizer. E toma aí a disposição do pessoal para que nós puder ajudar. Muito boa noite, muito obrigado, presidente.
A gente agradece, vereador. Com a palavra, a vereadora Osmana.
Um ofício aqui do pastor Barbosa, vou fazer a leitura rapidinho. Senhora dos Remédios, 17/6/2019. Excelentíssimos senhores vereadores e vereadoras desta Imaculada Câmara de Senhora dos Remédios. Em nome de nossa comunidade, Igreja Evangélica Assembleia de Deus, venho respeitosamente pedir às vossas excelências, através das vossas atribuições, uma ajuda de materiais de construção para a nossa comunidade, situada na rua Costa Mato, 157, Campestre, Senhora dos Remédios. Desde já agradeço as vossas atenções. Fraternalmente em Cristo, pastor presidente Sebastião Coelho Barbosa. E também queria agradecer o secretário Coutinho, que eu fiz uma reedificação para ele, para dar um alargamento nas estradas, lá do Badó, e fez, e o serviço ficou muito bom. Então, quando está ruim, nós temos que cobrar, mas ficou bom também, é muito justo agradecer, né? E as roçadas, estrada, né, já está quase a metade patrulhada, se Deus quiser, em breve, todas vão ficar do jeito que o nosso povo precisa. Muito obrigada.
A gente agradece, vereadora. Com a palavra, o vereador William Nunes.
Opa, só cumprimentar aqui nosso querido pastor Barbosa e cumprimentar pelo trabalho que a Igreja Assembleia de Deus vem fazendo. Ele está reformando lá para fazer um trabalho social, um trabalho de serviço à comunidade, um trabalho de acolhimento aos cidadãos, aquelas pessoas que quiserem participar. Então, pastor, só cumprimentar o senhor e toda a sua comunidade e nos colocar à disposição sempre. Para aquilo que for bom para o povo, for bom para a população, a gente está sempre disposto a estar ajudando. Então, da minha parte, a gente vai estar sempre aberto a estar conversando e ajudando aquilo que é bom para o povo em geral. Muito obrigado, senhor, pela presença. Queria aproveitar aqui e cumprimentar aos amigos que nos honram pela primeira vez, os amigos lá da comunidade da Vargem Grande, a Silvana, todo mundo aí. Muito obrigado, né, pela presença aqui na Casa de Vereadores e cumprimentá-los mesmo, só estar participando com a gente aqui e já aproveitar para convidar para a festa, né, que é dia... 26. Isso, vieram conversar com o pessoal também. Então tem festa lá daqui uns dias.
Dia 23.
A gente pede, né, que depois a gente né, pode conversar, né, se aguarda até o final que a gente conversa, né, marca, como se diz, a reunião, todos os vereadores já aqui, né, presente. É, continue com a palavra o vereador William.
É, e só nos colocar à disposição, né, como disse a Silvana, a gente está sempre aí, né, para estar ajudando naquilo que for necessário. E cumprimentar, né, o vereador José do Nascimento pelo brilhante trabalho. Vereador preocupado com a comunidade, vereador calado, mas que calado vem fazendo junto à sua comunidade, a região do Patrício, Ponte Grande, Vargas, né, um pouco da Terça. Então, é, calado, vem trabalhando e procurando desenvolver. Claro que o vereador tem muita limitação. Né? O vereador, é, a gente está aqui na defesa da população, na fiscalização, mas às vezes a gente não tem uma máquina. Não, então a gente vai a Belo Horizonte várias vezes tentar buscar recursos para o município. Então a gente chega, às vezes conversa com o prefeito. Então às vezes o vereador tenta ajudar várias vezes, tenta fazer, mas às vezes esbarra em outras coisas que, né, às vezes não tem o recurso na hora, às vezes tem que aguardar um pouco mais. Então o vereador passa muito por isso, né, de às vezes não ter o recurso naquele momento para estar atendendo a comunidade da forma que ela merece. Então, cumprimentar o trabalho do vereador, que é calado, mas que calado vem trabalhando muito pela sua comunidade. Muito obrigado, senhor presidente.
É, a gente agradece, vereador William. Com a palavra, o vereador Luiz Alípio.
Senhora presidente, caros colegas, por presente, eu quero também rapidamente concluir aqui. É, eu ia passar por uma parte, mas vou frisar aqui. Silvana, eu quero parabenizar você por elencar os fatos que a população da zona rural vem sofrendo, né? Porque apresentar números aqui, isso, pois é que eu estou dizendo, o que a população da zona rural vem sofrendo, né? Porque depois a gente fala aqui, mas aí eu sou retaliado, né? É, eu estou ofendendo, mas não, pelo contrário. No início aqui, os que estavam presentes ouviu. O vereador tem o direito de falar. Né? Lá no início da reunião, a minha fala foi cortada. Isso era rotina aqui na casa, né? Porque a maioria dos colegas aqui defenderam a administração, que é direito deles, né? Fazem parte da administração. E a gente aqui está defendendo o povo. Certamente, nós vamos ser capazes de resolver o problema do nosso município. Mas eu ficar aqui gastando o meu tempo defendendo a administração, o poder está na mão da administração. Eu tenho que gastar o meu tempo defendendo a população. Porque lá na zona rural, é lá na UBS, né, é que as coisas acontecem. Foi citado aqui agora, eu falei aqui, da última, deve ter uns 20 dias, as estradas, né, fui criticado aqui. Eu falei que as nossas estradas parecem que estavam sendo preservadas pela reserva ambiental. Fui criticado. Meu microfone foi cortado. Mas é mato puro, é buraco. Para trollar a estrada... Patrolar a estrada é obrigação, né? Patrolar a estrada é obrigação. Agora, outra coisa, saúde. Saúde é primordial, né? Agora, em momento algum ofendi, né, o nosso secretário. Mas ao invés de responder às minhas perguntas, meus questionamentos, vem dirigir atribuições grosseiras contra mim. Eu estou acostumado aqui com isso. Nós fazemos parte da bancada da minoria. Quantas vezes o microfone é cortado? Né? O vereador colega Giovanni disse que tem que chamar a polícia, mas ninguém brigou aqui. E eu não ofendi ninguém. Não, se vai, daqui a pouco vamos ter que chegar armado. Não. Eu sou, nós estamos num país democrático. Agora, se o vereador, será que o vereador não tem legitimidade para representar o povo? Eu falei aqui em nome do povo. E o secretário disse para mim que as minhas falas não representam nada para ele. Então o povo que eu represento não representa nada para ele. É triste isso a gente ouvir de um secretário de saúde.
Ô, vereador.
Vou concluir. Mas eu fui citado, senhor presidente, eu vou ler o ofício que eu fiz, que eu estou no meu tempo.
Eu fiz o ofício... Vereador, por favor, pode parar o tempo, Beto. Eu gostaria só de frisar o seguinte. Vossa Excelência tem o seu tempo.
Sim.
Você sabe que a palavra livre foi abolida do nosso regimento.
Não, mas eu tenho uma explicação pessoal.
Nós temos a explicação pessoal.
Eu tenho.
Agora, quando... Eu, porque Vossa Excelência vai falando, fala o que quer. A hora que eu vou chamar a atenção, porque eu sou presidente, depois você pode olhar quais as atribuições do presidente. Vossa Excelência não tem nem respeito comigo. Como o vereador Giovanni disse, Vossa Excelência está com o tempo computado e parado. Quando o vereador disse, o vereador Giovanni disse que daqui uns dias a gente tem que chegar até armado, até hoje eu pedi com toda a educação para qualquer um que conclua o tempo, conclua o tempo. Então eu não sei, porque às vezes, né, a gente, porque eu como mulher sou secretária, não sei se o vereador ou qualquer vereador talvez não tem respeito. Até hoje eu não precisei, né? A gente vai conduzindo a reunião e não precisei chamar a polícia. Mas vai chegar um ponto que nós vamos ter que chamar, porque eu, lógico, como qualquer outro vereador, ninguém vai pôr a mão em ninguém aqui, né? Ninguém vai pôr a mão, mas a polícia, se vier, tem que tirar. Então, quando eu falo que se o vereador não respeitar, que eu vou pedir para tirar, eu, talvez, a minha fala aqui não adianta de nada. Né, talvez eu pedi para retirar, porque como Vossa Excelência sempre falou, mas eu não vou sair. Né, então, eu espero não precisar chamar a polícia para retirar qualquer vereador daqui ou qualquer, né, pessoa que estiver presente. Né, então, o vereador está com 2 minutos e 47 e o Vossa Excelência tem até 5 minutos para concluir.
Eu não fiz denúncia, secretário. Vossa Excelência sabe muito bem disso. Não distorce os fatos. Eu comuniquei a GRS, que é obrigação minha como vereador. A Unidade Básica de Saúde não funciona. Lá no Quinés, que foi lançado pela Secretaria de Saúde, tinha lá o médico odontológico e o auxiliar. Só que o auxiliar estava de férias, de licença maternidade, que é direito dele. Aí eu liguei para a secretaria e comuniquei. Secretaria, eu preciso checar a situação de um funcionário aí. Porque a população está sendo prejudicada, né? Na escola não tem acompanhamento, que tem que ter o acompanhamento. E aí, a secretaria falou, não, vamos notificar, vamos junto aqui. Consegui a ajuda da própria secretaria, da regional. Conseguimos averiguar que realmente estava trabalhando, mas não estava. Era direito dela. Agora, eu fiz um ofício depois disso, então fiquei satisfeito, o secretário trouxe um pouco atrasado a comunicação dele, ele recebeu uma notificação da GRS. Entendeu? Ele foi notificado mesmo, porque eu liguei lá. Né? E comuniquei a nossa prefeita, vou ler aqui rapidamente, ó. Ver se eu fui grosseiro em algum minuto e sem educação. Eu, graças a Deus, eu sei muito bem preservar os bons princípios.
Vereador, Vossa Excelência tem 1 minuto.
Com meus cordiais cumprimentos, sirvo-me respeitosamente para solicitar de Vossa Excelência sua costumeira atenção. Só 1 minuto. Aliás, eu não vou nem ler tudo, né? Isso. Para que a Vossa Excelência, possa esclarecer e ou solucionar os transtornos que estão ocorrendo na equipe de odontologia do Distrito de Palmital, em virtude da precariedade no atendimento pela falta de auxiliar de atendimento odontológico. Como é do conhecimento de Vossa Excelência, conversando com a nossa prefeita, mandou um ofício para a prefeita, talvez o secretário não saiba, que ele só apresentou da GRS. Né? Enfim, resumindo, portanto, solicito sua atenção junto à Secretaria de Saúde para que tome as medidas necessárias e urgentes.
Vereador, conclua, sim, por favor.
Para que a nossa população não continue sendo desatendida conforme está sendo. Eu comuniquei à nossa prefeita e quero agradecer à prefeita por isso. Porque aí sim foi tomada providência, depois que a GRS comunicou, foi tomada providência, fizeram um processo seletivo e parece que agora está funcionando. Mas então a gente fica quieto, não pode falar em defesa do povo, não. Tem que falar em defesa da administração.
Vereador,
eu fico muito triste.
Por favor. Obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador tem alguma colocação? Beto, eu gostaria que computasse meu tempo. Até aproveitando, vereador José Roberto, Vossa Excelência vai se retirar? Não, é porque eu tenho que dar um recado aqui, tá? Eu gostaria, né, de agradecer, como bem disse até os vereadores, que a gente tem que reconhecer, né, o trabalho das secretarias. A gente tem que agradecer ao secretário Manezinho, né, que é o nosso secretário de obras, e também agradecer ao secretário de Agricultura, que está dando um apoio ao Manezinho, né, que às vezes se fala que o secretário não sabe quem é o secretário de obra. Né? Então, como a nossa demanda de estradas, de serviços na Secretaria de Obras é bem grande, então o nosso secretário de Agricultura, Marquinhos Cutia, se dispôs a ajudar, né, o Manezinho, e foi bem aceito, e, né, eles, como se fosse assim, cada um faz um serviço, né, ajuda, né, a população, porque quem ganha com isso é a população. Como bem disse aqui a moradora, né, da Vargem Grande, e como disse o vereador José Roberto, as estradas não estão todas concluídas. Né, então, a gente agradece o trabalho que está sendo feito, né, que está caminhando para essas outras comunidades que não foi feito. Mas podem ter certeza que será 100% das nossas estradas serão arrumadas, como é em todos os anos. Né? Em todos os anos a gente tem as estradas. E acontece de uma comunidade ou outra, vai ficando, né, por último, aí acha assim, que não vai arrumar, a estrada está ruim. Sim, devido à nossa época de chuva, que foi imensa, as roçadas que talvez estão atrasadas, né, mas eles estão fazendo o serviço de roçada e já vindo com a patrol. Porque não adianta você roçar uma estrada e demorar a passar a patrol. Né? Então, o serviço está feito em conjunto com a roçada e o patrulhamento das estradas. Né? A gente tem que agradecer e pedir a compreensão de todos. E sempre que tiver reclamações, né, Silvana está certa, como qualquer outro munícipe, procure os vereadores ou procura mesmo até a secretaria, a própria secretaria, para você reivindicar, né, o seu direito, né, porque isso é direito de todos. Não tem distinção aqui de partido, ah, não vou passar naquela estrada porque ali mora, né, um morador de número tal, né, sempre é o que é falado no nosso município. Né, a administração está aí para atender a todos igualmente. Né, também, quanto ao requerimento do vereador José do Nascimento, é triste a gente, né, ter isso no nosso município, né, essa questão de um vereador, às vezes, ele está fazendo ali, não só pela sua comunidade, mas para todos, como o Zé Dandão ali mora, né, próximo aqui à Ponte Grande, e é onde tem a nossa MG, né, 420, onde teve um índice, né, de acidentes que a gente não gosta nem de, né, de ficar lembrando para não atrair, né, que foi aceito, foi aprovado, e outro vereador usa da situação para fazer campanha, para fazer politicagem na comunidade. Né? Então, assim, eu acho que tem que ter o respeito, porque todos os vereadores, lógico, o vereador Zé Dandão não é porque ele é da Vargem Grande, do Patrício, que ele tem que atender só ali, não. Né? Então, isso aí, você tem que atender todas as comunidades. Né? Mas a gente tem que parabenizar aquele vereador que luta e consegue, como diz o vereador William. Ele caladinho ali, ele correu atrás e conseguiu. E outro vereador vai, faz um ofício protocolado e entrega na comunidade como se fosse ele que tivesse recebido. Né? Então, assim, é umas coisas que a gente fica triste quando acontece. Né? Igual eu, lá na comunidade da Carranca, eu não falei sobre essa questão, né, mas aqui eu até menciono o nome porque foi falado. O vereador Luiz Alípio chegou aqui e falou que uma criança estava sendo, não estava indo à aula. Naquele dia, eu não respondi. No outro dia, eu fui na secretaria e só constava uma falta da criança na escola. E logo aquele dia, porque o carro do transporte estragou. Agora, se é naquele dia que ela faltou, como que o vereador conseguiu chegar na localidade? Será que foi de avião, de helicóptero? Né? Porque é a mesma estrada que ele chegou, o transporte vai também para buscar a criança. Eu gostaria aqui, né, só de convidar, né, como diz o vereador, para a festa, né, na Vargem Grande, dia 23. A festa do Peão, que começa dia 28, na localidade do Peão. Né, parabenizar a todos que participaram do campeonato em São Paulo. Né, e a gente também vai ter agora o CRAS na Praça, que são atividades das oficinas, né, aqui no município, então, que será dia 23 vai ter a apresentação das oficinas, né, que tem. As atividades serão de 8 às 11. Então, capoeira, dança, karatê, trabalhos manuais, grupo de seresta. Né, e tem no ginásio torneio de futebol, de handebol e vôlei para as crianças e jovens. Eu acho que é só. O vereador até... eu tenho aqui o nome. Só um minuto. João Vitor, que é o do Serra, né, bem lembrado, o vereador Zé Roberto, que ficou em terceiro lugar, e mais dois atletas que ficaram em terceiro lugar, que é a Ana Beatriz e o Aguinaldo. Então, gente, eu agradeço imensamente a todos presentes na reunião, e a gente espera que essa presença se venha em todas as reuniões, porque isso é muito importante para nós, né, sempre estar ouvindo a população, isso é importante, né? E como diz o Elias, e eu tenho certeza que qualquer outro secretário, quando se tiver alguma coisa, alguma dúvida, que procure as secretarias, né, os secretários, até mesmo aqui a prefeitura, que as portas serão abertas para todos. Gente, eu gostaria aos vereadores de deixar que seja registrado na ata que estão todos convocados para uma reunião extraordinária, dia 24, próximo agora, segunda-feira, às 19 horas. Tá? Então, estão todos convidados e, lógico, todos estão convidados, né, e os vereadores convocados. Então, uma boa noite a todos, né, que voltem com Deus para casa, né, e que tenham uma excelente noite, e declaro encerrada a sessão.